Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances, but Nessa nigga. Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Shazam! Estamos aqui com o Jack Siqueira.
Shazam, carai!
Tudo bem? Rogério Montanari!
Billy!
Só quem viu vai
saber. Que é isso, né?
Só quem viu vai saber o que é isso.
Excelente, Catiuxa Barcelos!
Eu estou aqui pra dizer que eu gosto de pensar que eu sou a Darla, mas provavelmente eu sou mais o Fred, então é isso aí.
Olha só, vamos falar sobre Shazam! Novo filme da DC, do universo cinematográfico da DC. A gente vai falar sobre esse filme, sobre super-heróis, sobre a origem dele nas HQs, da onde surgiu o Capitão Marvel. Exatamente, se chamava Capitão Marvel, depois virou Shazam. A gente vai falar sobre tudo isso até chegar a esse novo filme estrelado por Zachary Levi. Seguinte, antes da gente começar nosso papo aqui, eu quero dizer pra vocês que Deadpool 2 está disponível no Telecine Play, rapaz. É aquele filme pra você juntar seus amigos e assistir todo mundo, porque é cheio de easter eggs, cheio de piadas, cheio de coisa muito divertida sobre os heróis da Marvel. E é claro, se você é fã do universo de super-heróis, principalmente do universo cinematográfico da Marvel, tem uma playlist chamada Invasão Marvel no Telecine Play pra você maratonar tudo e se preparar para um dos maiores lançamentos de todos os tempos, que é Vingadores Ultimato. E melhor, viu? Se você não é assinante do Telecine, você pode experimentar por até 7 dias grátis. Acesse aí rapaduracast.com.br e clica no link que tem aqui na descrição para você saber todos os detalhes e acessar a playlist do universo cinematográfico da Marvel. Além disso, o Telecine Play tem mais de 1.800 títulos para você assistir como quiser e onde quiser. Você pode assistir no seu tablet, na sua Smart TV, no seu computador, no seu Chromecast, no seu smartphone, aonde você quiser e como você quiser, da forma que você quiser. Você pode assistir tanto no aplicativo quanto no site telecineplay.com.br. Se você ainda não é assinante, você pode experimentar por 7 dias de graça. Estou repetindo aqui para você não perder absolutamente nada. E obviamente, se você já é assinante dos canais Telecine, você tem acesso garantido ao telecineplay.com.br. Acesse agora, menino! Lembrando que esse programa tem spoilers. Se você não se importar, obviamente, escute aqui por conta e risco, que a gente vai revelar tudo sobre Shazam. É isso, vamos falar tudo sobre esse super-herói agora aqui no Rapadura Cast.
Olá, eu sou Thaís Araújo de Fortaleza e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Oh, thank God!
Hey, stop right there. How do I know you're not a supervillain using telepathic abilities to make me believe that you're Billy? Huh?
What?
All I have to do is press dial on this thing.
No, I have proof, Here. Oh, look, I lied, okay? I took your bullet. Oh, no!
No!
Oh, stupid adult hands! But you saw it. You saw it, right? Look, Freddy, I swear, it's me, okay? Look, I know we're not really close friends or anything, but you're the only person that I know that knows anything about this Caped Crusader stuff.
It's Batman.
What?
Forget it. Can I hit?
Oh, yeah.
Oh my God!
That's crazy, right?
Ou Capitão Marvel, né? Capitão Marvel, no caso.
Ah, sim.
Capitão Marvel é o nome mais popular desse personagem, né?
Porque é o nome original.
Não dá pra ter esse nome, né? Esse nome hoje, né?
Jura?
Capitão Marvel.
Esse personagem, ele nasceu em meio a uma confusão dos diabos. Porque é o seguinte, em 1938, Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Superman. personagem foi um sucesso e tal. E, obviamente, como todo sucesso, surgem também logo os genéricos.
Sim.
Certo? A Fawcett Comics criou, através do Bill Parker e de Cecil Peck, esse genérico do Superman chamado Capitão Marvel.
Mas a Fawcett não fazia parte da DC. Não era DC.
Não era DC. A Fawcett era uma editora própria. A DC, vendo que o Capitão Marvel estava começando a ganhar mercado em cima do Superman, foi o que ela fez. Processou a Fawcett por plágio. E nisso, ganhou. E nisso, adquiriu os direitos dos personagens da Fawcett. Todos eles, não só...
processo, é isso?
No processo, e ganhou tudo. Processou e ganhou tudo. Nisso, comprou a empresa e levou todos os personagens pra dentro da sua casa.
E aí a DC, pronto. Aí o Shazam ficou dentro da DC. Quem acha que esse nome Capitão Marvel foi pra, né? Uhum. Pra dar uma zoada ali na concorrência? Não foi, né?
Não foi, até porque não existia Marvel ainda. O que seria Marvel ainda se chamava Timely ainda na época. Agora, o engraçado, Júlio, é o seguinte. A primeira coisa que ela fez com o Capitão Marvel foi basicamente botar pra brigar com o Superman. Toda vez que a DC podia, botava os dois personagens pra brigar. A gente tem que lembrar que a DC na época ela tinha uma organização meio estranha dentro do seu universo. Eu tô pulando aqui algumas décadas pra tentar fazer uma história com mais sentido.
Tá bom.
Nisso, ela colocou o Capitão Marvel, a família Marvel, numa terra chamada Terra S, em Shazam, pra deixar eles num universo isolado, tendo pouco contato com os outros personagens da linha principal. Mas, sempre que podia, tinha um crossover lá do Capitão Marvel encontrando o Superman, um ajudando o outro, etc e tal. Quando veio o evento Crise nas Infinitas Terras, lá nos anos 80, que a DC decidiu, olha, esse negócio de Terra 1, Terra 2, Terra S... isso não tá dando certo, não. Vamos juntar todo mundo no mesmo universo, reiniciar tudo e fazer uma cronologia mais simples, pra o pessoal poder acompanhar. Teve a crise e inseriram o Capitão Marvel dentro da Terra principal. Então, a partir daí, ele já seria conterrâneo dos heróis da DC. Fez parte de algumas versões da Liga da Justiça, fez parte de alguns...
Você quer? Peraí, eu tô meio assustado aqui, mano.
Uhum.
O Shazam, ele tem 80 anos mesmo, é isso mesmo?
Vai fazer, dá perto de 80 anos.
Caraca, macho. Ele tem a idade do Superman quase, um ano a menos que o Superman.
Sendo bem exato aqui, Shazam...
Por isso que os poderes são um pouco parecidos, assim, né? Do Superman e do Shazam também, né? Os da super força, até o visual deles é parecido.
Velocidade.
Daí o processo, né?
Eles são bem parecidos mesmo.
Acho que a diferença é que o raio do Superman sai pelo olho e do Shazam sai pelas mãos. Não, tá certo.
Primeira aparição foi em 1940.
Isso.
Aí tem quase 80 anos, mas 79 anos.
Uhum.
Parabéns, hein?
Muita coisa.
Parabéns, personagem.
Né? Onde é que ele tava escondido, mano?
Tinha uma série antiga, não tinha? De uma criança,
tinha.
Que tava Shazam. Só que ela não era uma criança dentro de um corpo adulto. Era um adulto mesmo. Ela se transformava num adulto, não era isso?
Isso.
Por favor, você quer? Explica o plot de Shazam pras pessoas que não conhecem esse personagem.
Pronto. O plot básico do Shazam é... Billy Batson, um garoto, é escolhido por um mago pra se tornar o grande campeão da justiça, o mortal mais poderoso da Terra. Ele brada Shazam e se transforma no super-herói, que você pode chamar de Capitão Marvel ou de Shazam mesmo.
Ele é escolhido aleatoriamente, você quer, é isso? É que nem um filme, assim, o menino tá lá no trem...
É um menino de coração puro. Tem que ser um rapaz de coração puro que possa herdar esses poderes.
Ah, isso é importante.
Certo? Na versão clássica, ele é acompanhado do Capitão Marvel Jr., Fred Freeman, e...
Meu Deus.
Da Mary Marvel, que é a Mary, que, dependendo da versão que você vá, é irmã de sangue do Billy.
Então tem várias versões aí.
Isso, né? Nessas versões mais clássicas, a Mary era irmã de sangue do Billy. E o Fred era um garoto amigo dele, que tinha uma deficiência na perna e tal. E quando gritava Capitão Marvel, nem gritava Shazam, falava Capitão Marvel. E se transformava no Capitão Marvel Jr. Ele não podia falar
é um palavra... É muito melhor, né, Shazam?
Uhum.
Porra, Shazam é uma palavra só,
mas
né?
Tem um problema, Shazam. Né? O problema de Shazam, na real, é que... Eu não tô falando de sacanagem, tá? Como é que o cara se apresenta?
Pois é, né?
Ele não pode falar, né? É tanto que ele não fala no filme, né? O nome dele mesmo.
Ele diz que ele segura e diz, tipo assim, falem o meu nome. Aí, tipo, não, o nome que eu falo quando eu estou nessa forma aqui. Porque se ele disser assim, não fala em Shazam, ele vira criança de novo. E, tipo, isso é um problema, entendeu?
Se ele falar assim, ó, meu nome é Shazam. Ele, tipo, ele transforma...
Dois high.
Tem que perguntar pra ele, né? Porque ele já tá começando.
Pode ser um pouco complicado pra quem estiver perto, né?
Começando a testar os limites.
Por isso que nos quadrinhos mais recentes, quando mudaram o nome, criaram a regra de que ele tem que querer se transformar ao falar Shazam.
Aí sim.
Porque senão ficava muito confuso. No filme, essa regra não existe.
Então,
porque essa regra vai ser difícil de explicar no cinema, cara. Como é que você... A não ser que tenha um diálogo com o personagem que explique exatamente isso, que ele apresente esse problema pro público, e aí fale, o negócio é que o seu coração tem que estar nessa transformação pra funcionar.
Uma linha, vai ser que nem o Hulk, entendeu? Vai ser que nem o Hulk, ele se transforma quando ele fica com raiva. Não, ele vai ter um momento que ele vai conseguir controlar, ele se transforma na hora que ele quiser.
Mesmo porque eles usam como plot, inclusive, essa história dele falar o Shazam. Ele descobre que ele se destransforma de Shazam sem querer, né? É, ele fala sem querer
e... se ele falar assim, Shaz?
Aí é o nome dele, né? De rapper, né? Porque, tipo assim, quem é que chama Shaz?
My name is Shaz.
Tem um problema pior ainda. Imagina um dos irmãos dele chamando ele. Ô, Shazam! Aí o irmão se transforma. Caramba! É pior ainda, ninguém pode chamar
ele. Mas não pode. Ah, sim, todos eles.
Os irmãos não podem chamar ele de Shazam, tem que chamar ele de outra coisa, tem que chamar ele de Billy sempre.
Mal posso esperar por esse problema, realmente.
Por isso a regra nos quadrinhos de a pessoa só se transforma quando quer. Falar Shazam e querer se transformar. Agora o problema é colocar isso no cinema, já que isso não foi colocado ainda no primeiro filme.
Ô Siqueira, os poderes do Shazam são inspirados em personagens mitológicos, né?
Isso. Sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Shazam.
Aquele é tranquilo, assim, só isso. Tudo bem, então.
Caraca. O nome Shazam é tudo isso, né?
É uma aliteração.
Não foi inventado, não, mano. Na época não era Capitão Marvel. Como é que cabia certinho Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio?
O nome do personagem era Capitão Marvel. O nome do mago era Shazam. Ele falava Shazam pra se transformar.
Entendi. Eu pensava que o nome do mago era Capitão Marvel.
Não, tanto era Marvel, sei lá. Tanto é que você tem uma confusão aí, porque você utiliza ao mesmo tempo Zeus, o rei da mitologia grega, e Mercúrio, que é o nome romanizado de Hermes da mitologia grega. Mas na hora de fazer o negócio lá, né, o pessoal
tinha
disse...
tinha que funcionar, o que importa é funcionar.
Exatamente, porque senão ficava Shazam.
Eles ficaram tentando.
Tem uns nomes aleatórios, tipo Aquiles, né? Aquiles é meio aleatório, meio Zeus, um é Zeus, o outro é Aquiles.
Não, Aquiles, corajoso, herói,
morreu
guerreiro.
Com a flechada no calcanhar.
Quer dizer que Zeus era menos corajoso que Aquiles? Fica aí a pergunta.
Exato.
Zeus, como era Deus imortal, não precisava ter tanta coragem assim, não. Aquiles era
Zeus
era
menos forte do que o Hércules?
Aquiles é Brad Pitt, né? Então tem isso.
Zeus tem poderes. Hércules tinha força.
Mas tem esse negócio importante do personagem, ô Judas, que é essas duas visões que se tem dele. Uma de que ele seria uma criança dentro de um adulto quando ele grita Shazam, e outra de que ele realmente se torna um adulto quando ele grita Shazam. E quando que mudou isso, Judas? Quando que teve essa mudança? Porque antigamente ele era um menino que se transformava... Ou era o contrário? Ele era um menino que se transformava num adulto com criança dentro do corpo... Ou ele, quando ele gritava Shazam, ele ficava adulto mesmo e tal? Como é que começou o personagem
dramaticamente,
depois mudou?
Dramaticamente você tem que pensar o seguinte. É muito mais interessante você ter o conflito entre o ego infantil e o ego adulto dentro de um super-herói. Isso é muito interessante, isso é um conflito bacana de se explorar. Dois caras que lidaram muito bem com isso foram o Jerry Ordway, que ele fez a revitalização do Shazam lá em 1995, quando a DC passou por um crossover chamado Zero Hora e revitalizou de novo os seus heróis. Toda a mitologia que a gente viu no filme, um dos caras que melhor trabalhou com ela foi o Jerry Ordway, porque ele já tinha todo um arcabouço para trabalhar e conseguiu fazer isso de uma forma mais moderna. Quem continuou o trabalho do Jerry Ordway foi o maior nerd que você pode encontrar dentro da DC, que é um cara chamado Geoff Johns. Quando a série Power of Shazam, que era a que o Jerry Ordway escrevia e desenhava, acabou, o Geoff Johns pegou os personagens, especialmente o próprio Capitão Marvel e o Adão Negro, que é a sua nêmesis, e trouxe para uma série na qual ele escrevia, que era a Sociedade da Justiça. Teve uma cena que eu gosto muito, que é quando o Capitão Marvel recebe um convite para trabalhar com a Sociedade... Não me lembro agora se é com a Liga ou com a Sociedade. O Billy recebe esse convite. E ele fica todo animado. Nossa, eu quero, realmente, eu quero, vai ser bacana e tal. Aí ele para e, peraí, deixa eu ver uma coisa. Ele fala Shazam e ganha a sabedoria de Salomão. E a sabedoria de Salomão disse que naquele momento não era a melhor ideia ele se juntar à equipe. Ou seja, ele mantém a personalidade dele, só que essa personalidade também é influenciada pela sabedoria de Salomão. Desde que ele consiga acessá-la, uns poderes que ele tem e que ele precisa melhor controlar. É algo que a gente precisa ver também.
No filme a gente não vê ele tendo controle total sobre todos os poderes dele. Ele tá descobrindo ainda, né? Nem sabe o que é que ele tem.
Isso. E a sabedoria de Salomão é um poder que ele não conseguiu acessar ainda. A gente viu no filme ele utilizando toda a malandragem dele das ruas. Mas a sabedoria de Salomão, que é um dos poderes mais interessantes dele, teve uma vez que ele realmente se juntou à equipe da Sociedade da Justiça e eles ficaram presos, voltaram no tempo e ficaram presos no Egito Antigo. Lá eles ficaram sitiados por um exército antigo e ele começou a recitar tratados como sobreviver sitiado, textos romanos, tudo isso que a sabedoria de Salomão estava sussurrando para ele. Ele tinha acesso a esse conhecimento. E como ele já tinha dominado esse poder, ele já conseguia utilizar esse conhecimento na prática. Se isso for bem explorado no cinema, tem um potencial bem bacana.
Eu tava vendo aqui, Siqueira, a DC mudou o nome pra Shazam ali nos anos 70, né?
Não.
Isso por quê?
Mudou o nome do título, da revista.
Do título,
O personagem continuou a ser chamado Capitão Marvel, mesmo a Marvel tendo o seu próprio Capitão Marvel já na época.
Pois é.
Exato, a concorrência ali já tava batendo ali, né? Porque a Marvel tinha lançado o seu Capitão Marvel ali no finalzinho dos anos 60. E depois a Capitã Marvel.
É complicado tanto isso aí, porque não é só o nome, né? Tipo assim, não é só a Marvel lançou o Capitão Marvel. O nome é Marvel, entendeu? Tipo, como é que você tenta manter uma propriedade intelectual com a sua cara, tendo realmente, assim, a força da sua marca, quando você tá usando no nome de um herói que pode ter tanto destaque assim, o nome da sua concorrente, depois de um tempo?
A DC praticamente divulgando o nome da concorrente no seu gibi.
É constrangedor.
E juras, o contrário também funcionava. Kat, lembra quando na Comic Con, acho que 2017... San Diego, foi anunciado o filme da Capitã Marvel?
Sim. Nossa.
Foi onde apareceu a Brie Larson, foi? Ou não, né?
Foi. Não. Nesse caso apareceu a Brie Larson.
Foi?
A CNN foi e fez uma reportagem dizendo Brie Larson will be Captain Marvel in cinemas. Aí apareceu a imagem de quem? Do Capitão Marvel da DC. Ou seja, a confusão...
A galera não sabe nem pesquisar no Google. Eu acho que tudo tem limite nessa vida, sabe?
Mas é fácil confundir, gente, porque não faz sentido.
Não, peraí.
Em inglês, Captain Marvel serve tanto pra homem como pra mulher.
Não, beleza, mas assim, você tem que ter o mínimo de conhecimento. Tudo bem que é uma coisa um pouco mais hostil você entender sobre quadrinhos e tudo mais. Mas assim, você tá trabalhando na CNN, né?
E se chamar Ubri Larson?
E se chamar Brie Larson?
mas eu vou dar um exemplo prático dessa confusão. Há poucos minutos, inclusive, eu falei pras meninas que a gente vai assistir o filme do Capitão Marvel. E aí elas falaram assim, não, papai, não é Capitão Marvel que a gente vai assistir, é Shazam. Então, quer dizer, as crianças também não têm essa...
Cara,
aí
expliquei isso...
pra elas, falei, não, o Shazam também chama Capitão Marvel.
Cara, isso aconteceu comigo ao contrário. Eu tava conversando com a minha mãe recentemente, e aí eu tava falando sobre Capitão Marvel, né? Eu tava explicando sobre a Carol Danvers, dizendo que ela já tinha sido Miss Marvel e tal. E aí a mamãe falou assim, eu nunca li Capitã Marvel, eu lia muito Capitão Marvel. Aí eu falei, não, Capitão Marvel hoje em dia chama Shazam. Aí a mamãe falou assim, não, minha filha, não é. Shazam é o nome que ele fala pra se transformar.
Aê!
E aí ficou,
aprende.
Tipo, nós duas assim...
As antigas.
Nós duas na mesa da cozinha se olhando e pensando, não vai ter fim, assim.
Essas mudanças de nome são curiosas, assim, né? Tipo, a gente viu o Jornada nas Estrelas aqui no Brasil virando Star Trek, né? Guerra nas Estrelas virando Star Wars. A gente viu Super-Homem virando Superman, né? A gente pode ser que daqui a alguns anos a gente veja Homem-Aranha virando Spider-Man.
Em videogame a gente já viu isso.
Já aconteceu no jogo, lembra?
Em videogame a gente já viu isso recentemente. Que foi até um grande bafafá, né? Mas faz sentido, cara, porque é meio que como se fosse um nome próprio e é a propriedade intelectual que eles estão tentando, né? Tipo, fazem o logo em cima daquilo, fazem tudo em cima daquilo. É complicado.
Tu acha que, às vezes, quem fala isso, esse filme não é o Shazam, é o Capitão Marvel. Não é um cara meio...
Purista.
Não é tipo um nerd velho, não, querendo se passar de assim, eu sou das antigas. É a forma dele se colocar assim como sendo...
Fazer xixi no pote.
O cara das antigas que acompanha há muito tempo, exatamente. Ou então quem chama jornada Star Trek de Jornada nas Estrelas. Não, eu vou assistir o novo Jornada nas Estrelas.
Cara, se a pessoa tem menos, de 40 anos, sim. Tem uma geração que fala porque só sabe esse nome mesmo. Do mesmo jeito que tem um monte de gente aqui em Fortaleza que chama a Virgílio Távora, essa avenida de Estados Unidos
no,
até hoje.
No Capitão Marvel, né? Tem gente que chama de Miss Marvel, né?
Sim.
A gente não chama Capitão
Marvel. Sim, tem muita gente, porque a Carol Danvers, ela é muito mais conhecida, assim, por quem acompanha os quadrinhos há muito tempo, como Miss Marvel do que como Capitão Marvel. E aí, a maneira como a Marvel encontrou de meio que parar isso aí, foi colocando outra Miss Marvel e colocando uma identidade muito forte, muito diferente da Carol Danvers pra isso, porque senão, eternamente, iam falar, porque ela é a Miss Marvel e tal. É complicado, cara. Quadrinho é uma mídia muito tensa de você acompanhar, porque é muita mudança, é o tempo inteiro. Pra quem não tá acostumado, é bem cansativo.
É uma mídia muito dinâmica, até porque como os personagens já têm mais de 80 anos, você já tem, no caso, por exemplo, o Batman completou 80 anos agora esse ano, Superman completou ano passado, o Shazam vai completar no ano que vem. São personagens que, apesar de existir há muito tempo, justamente para manter o interesse renovado, tem que existir essas mudanças periódicas no status quo deles.
Sim, tem que ser coisas muito grandes.
Características básicas se mantenham. Pois é, por mais que as características básicas se mantenham e até sejam renovadas de tempos em tempos, mas algumas coisas têm que mudar. Algumas coisas têm que ser alteradas no status quo. Por exemplo, o Superman já tá casado com a Lois. Desde os anos 90.
Eu acho que eles nem se aguentam mais, cara. Faz muito tempo já.
Essa foi uma mudança grande que teve no status do personagem, que realmente teve que veio pra ficar. Essa no Shazam agora, que você tinha a família Marvel com só o Billy, o Fred e a Mary, eventualmente com o tio Dudley, que ainda não apareceu ainda nesses quadrinhos novos, ou com o Malhado, o Senhor Malhado, agora você tem uma família completa. Você tem não só o Billy, a Mary e o Fred, você tem a Darla, o Eugene, o Pedro, o Senhor Malhado tá voltando agora nos quadrinhos também.
Nossa, eu tenho certeza absoluta que vai aparecer, cara. Eu tenho certeza, porque é muito carisma, não tem condição.
Não, eles só não colocaram porque não tiveram orçamento pra fazer
pois
o time.
Pois é, eu acho que vai aparecer
porque
no próximo.
Se tivesse orçamento, eles colocariam, mas no próximo certeza vai ter.
E é uma coisa que fica paia, né? Se os efeitos visuais não forem bons, colocar um tigre assim, tipo, quebra total
de
sensação da descrença.
Tem que ser as Aventuras de Pi.
Virou lá o meio, cara.
Tem que ser aquele nível ali dos Aventuras de Pi, né? Do filme lá do Ang Lee. Eu tava vendo aqui os poderes do Shazam. A sabedoria de Salomão, Siqueira, faz com que ele também possa traduzir idiomas que ele não conhece. Caraca, eu tô estupefato aqui, porque eu não
Peixe
sabia
Babel.
Que ele, tipo assim, precisava sabedoria. Sabedoria é tipo assim, ele vai dar os melhores conselhos e tudo. Não, né? Ele é
não,
mega inteligente.
Não, é porque tu tá pensando como se fosse uma ficha de RPG, que sabedoria é diferente de inteligência, né? Mas aqui
exato,
é como se fosse
exatamente.
Um atributo só.
E aqui ele sabe línguas que foram extintas, ele sabe ler hieroglifos. Ele consegue. Ele é muito inteligente, ele consegue construir coisas, por exemplo. De tão sábio que ele é. Ela é sem limite, então. É o herói perfeito.
Eu acho que tem uma característica básica que a gente tem que manter num personagem, que é o quê? É o fato dele ser, entre aspas, inocente. De ser uma criança que, apesar de a vida jogar tudo nas costas dele, aquela síndrome de Peter Parker, sabe? O cara que tá. Sempre tem um azar, sempre acontece alguma coisa na vida dele. Ele tá sempre pronto pra ajudar as outras pessoas. Até mesmo aqui no filme, quando eles tentam equilibrar um pouco mais essa inocência dele com essa malandragem das ruas, na hora que ele vê o Fred apanhando, ele tenta se segurar, mas ele não consegue resistir em tentar ajudar. É um personagem que eu gosto muito. Porque a criança geralmente representa inocência, representa geralmente bondade. E no caso do Billy, isso vem temperado também com o tanto de dificuldade que ele sofreu na vida, a perda dos pais, sabe?
Não é uma criança qualquer, não é uma criança qualquer.
Não é uma criança qualquer.
Eu achei bem, bem esperto a idade que eles colocaram assim no filme, né? Porque é como se fosse o meio termo perfeito. Quando ele é Shazam, né? Quando ele é o Capitão Marvel, ele tá ali numa idade que faz sentido ele meio que agir como um adolescente. Você consegue ver a personalidade do Billy Batson criança ali, né? Ele sem ser adulto. Então não fica parecendo que ela é uma criança, criancinha mesmo, depois que ele virou adulto, sabe? Eu nem sei se ia funcionar isso direito.
Uhum. Eu acho que funciona.
Aqui ele tendo 14, 15 anos, é uma idade meio perfeita, assim, do adolescente, né? E outra, o plot de Shazam, ele é maravilhoso, cara. Nossa. Porque eu vejo tanta gente fazendo referência. Ah, é a mistura de Quero Ser Grande e Superman. Sendo que Shazam é contemporâneo de Superman. Ali, uhum. Quero Ser Grande é que copiou o Shazam, sabe? Se eu pensar assim. Porque a ideia é muito maravilhosa, cara. Você colocar um menino... Imagina lá, gente, finalzinho dos anos 30, tá? É criado o Superman. Super-herói, super-poderoso, que consegue voar.
Eu pensei que tu tava falando pra gente se imaginar no finalzinho dos anos 30. Eu pensei, tipo, meu Deus, não posso nem voltar, meu Deus.
Mas é isso mesmo, imagina a gente criança naquela época e sai uma revista que conta a história de um super-herói, que ele voa, que ele tem super-força, sabe, que ele é bom, que ele tem um alter ego e tudo mais. As crianças se inspiram nisso, né? Aí, dois anos depois, vem um personagem em que aquelas crianças que se inspiravam em querer ser um super-herói, no Shazam, no Capitão Marvel, eles têm essa possibilidade de se imaginar se transformando num super-herói. Sim. Sendo eles mesmos. Isso é uma ideia, assim, maravilhosa, cara. E foi pouco tempo depois, mano. Foi 2 anos depois da criação do Superman.
É, cara, isso é
muito
genial.
Muito massa.
Isso é um jeito muito legal de lidar com um personagem poderoso como o Shazam, né? Porque, como a gente falou, ele tem tudo. Ele tem todos os poderes, ele tem todas as oportunidades, ele tem tudo. Então, colocar isso de que é uma criança no corpo de um adulto deixa a coisa toda, sabe, mais tranquila, mais empática pra todo mundo que tá vendo, porque... Se fosse só um cara mega overpower, que tem tudo, que faz tudo, que é isso aí, ele também é lindo, e também é forte, e também é grande, e daí, entendeu? O que é que eu tenho a ver com esse cara? Mas na hora que você coloca ele pra ser aquela criança, ele é automaticamente todas as pessoas que leem esse quadrinho.
Exato. Ainda mais naquela época em que os quadrinhos eram feitos pensando nas crianças. E aí você imagina, imagina as rodas de criança, assim, a conversa, assim, se tu fosse super-herói, tu... Que tipo de poder tu queria, sabe? A conversa que a gente vê, inclusive, no filme, né? Que tipo de poder você gostaria de ter? E se tu pudesse voar? E se tu tivesse super força, sabe? Esse tipo de conversa é um negócio muito genuíno. E torna o personagem muito genuíno também. O que me... Que mexe comigo aqui é o fato da gente nunca ter visto nada do Shazam mainstream. Por quê? O que foi a própria DC que sabotou esse personagem porque já tinha o Superman, não precisa do Shazam.
Foi a época, né? Teve uma época que ele era muito forte, uhum. Tanto é que tem uma geração inteira que conhece o Shazam, que tem essa intimidade com o personagem, tanto quanto o Superman, algumas pessoas. E depois de um tempo sumiu, né? A nossa geração teve um contato muito grande com os personagens da DC no desenho da Liga da Justiça e tal. Sim. Que se tornou pra muita gente o primeiro contato com esses personagens, né? E o Shazam não tinha essa coisa, ele não tinha esse destaque, ele não tava pra gente como tava pra geração passada, né?
Ele apareceu em um episódio só do desenho da Liga da Justiça, mas foi um episódio que marcou muita gente que, novamente, botaram ele pra brigar com o Superman. E um episódio realmente ficou lindo, mas não conseguiu explorar muito bem o Billy, até porque é um episódio de 23 minutos. Não dava pra fazer muita coisa.
O foco vai ser o Superman, cara. O Superman tá ali, a galera tá torcendo por ele. Não tem como, tipo, pegar o antagonista e colocar todo mundo pra ficar apaixonado pelo personagem, sabe? É a mesma coisa que aconteceu com a própria Carol Danvers no desenho dos X-Men, ali na animação dos X-Men dos anos 90. Ela chegou pra vampira pegar os poderes dela.
Ela era antagonista dos heróis, né?
Não tem como você
antagonista
pegar
da vampira, era heroína.
Mas a vampira era a nossa heroína.
Sim, exatamente. Então
quando você vê alguém contra ela é vilã. Naturalmente vira vilã.
Eu acho que o visual, os poderes, era tudo muito parecido. E aí fica difícil você investir em duas coisas muito parecidas e confundir o público. Eu acho que o Super-Homem já é muito bem estabelecido. E aí fica muito mais fácil pra você vender o Superman, mesmo porque ele tem as cores da América e tudo mais, sabe? Eu acho que fica mais fácil você vender do que o Shazam, porque o Shazam eu acho que ele também depende do tempo em que essa história está sendo contada. Eu acho que hoje em dia, com essa onda de nostalgia muito grande, né, que vem acontecendo já tem alguns anos, já que essa onda de nostalgia tá pegando a gente forte, eu acho que ele funciona muito bem. Porque ele o que você tava falando agora do Quero Ser Grande, né? eu acho que ele pega, principalmente o filme, ele pega muito dessa carga emotiva do Quero Ser Grande. Ele até faz uma referência muito óbvia lá, inclusive bem divertida e tal.
Muito rápido,
né? Bem rápido, mas é assim, bem divertido, né? Você pega na hora. Mas eu acho que a vibe do filme, não só a história tem muito a ver com Quero Ser Grande, sabe? Do menino que precisa lidar com os seus problemas e crescer.
As reações do Zachary Levi, né? Elas são parecidas com a do Tom Hanks ali, né? Em alguns momentos.
Sim, cara. Eu acho... Uma das coisas que vocês estavam falando e tal, e que a gente... Que eu acho que é uma coisa que funciona muito bem no plot do filme, é que você não sabe se o Billy tem o coração puro mesmo. Porque ele não é confrontado com os sete pecados capitais, né? Porque quando o mago chama o Billy, os monstros já fugiram. Então ele fala assim, assume essa parada aí, que eu não tenho o que fazer, eu tô morrendo e você... Então você passa o filme todo sem ter 100% de certeza que ele é o garoto que tem o coração puro, né? E aí com o tempo ele vai aprendendo também a ter esse coração, melhorar isso, e ele descobre, tem aquela descoberta que ele faz sobre a mãe, e aí ele aprende o que é o valor da família e tal. Eu acho que isso tudo acrescenta bastante pro filme. E eu acho que isso tudo...
Não, ele faz a gente questionar, Rogério. Ele faz a gente questionar em determinado momento que ele salva a Mary. E ela fala assim, não, eu tô querendo ir embora e tudo, mas eu não quero ir por causa da minha família. Não, não. Que manda a família?
Pensa em você, pensa em você e tal.
Pensa em você. O que importa é só você e foda-se os outros. Eu acho... E aí você pensa assim, cara...
Essa discussão é muito legal, cara. É muito mais legal do que parece assim na superfície, sabe? Porque o que é um coração puro, sabe? Quer dizer que se a pessoa viver uma vida inteira de dificuldades, ela é obrigada ainda a pensar do mesmo jeito e pensar só no bem dos outros e não ter nenhum desejo de vingança ou nenhuma dor ou nenhum trauma. Sim. O que é, tipo, até que ponto o coração de uma pessoa se mantém puro passando por tudo que o Billy passou e sofrendo com esse abandono desde que ele se tem por gente,
sem
sabe?
Dúvida. Sem dúvida. E talvez...
A gente tem outro filme, Kate, com isso. O Aladdin, né? Sim. O Aladdin só consegue entrar naquele lugar pra pegar a lâmpada porque ele tem um coração puro.
Sim.
Mas ele é um cara que vive roubando nas ruas porque ele quer sobreviver.
Mas aí o... mas ao mesmo tempo o Aladdin, lá no desenho, a primeira coisa que ele faz quando ele rouba o pão, por exemplo, é repartir com as crianças que estão lá do lado.
Isso mostra o coração puro dele.
Mas o Billy, eu acho que eu acho assim, na minha cabeça, né, funciona... É claro que a gente não tem como saber e tal, mas na minha cabeça, eu acho que se ele tivesse sido colocado lá à frente da pedra que tem os sete pecados capitais, os sete monstros, talvez ele não passasse, cara. Naquele momento...
Talvez não passasse.
Ele não passasse no desafio. Eu acho que era por isso... Era isso, era um erro do mago, na verdade. Imaginar que a pessoa de coração puro, ela viria aberta...
Ela vem pronta, né?
Pronta, exatamente. Eu acho que se o mago tivesse sobrevivido a isso tudo, ele teria pensado... Poxa, eu tinha que ter pensado numa outra forma... De selecionar essas pessoas, entendeu?
Mas, Rogério, é muito mais fácil acreditar que o coração puro tá numa criança,
sim,
né?
Mas o próprio Dr. Silvana, talvez ele fosse um menino de coração puro se ele tivesse tido a oportunidade. Sim. Só que como ele não teve, e aí ele foi humilhado pelo pai, pelo irmão, durante toda a vida, e foi culpado, inclusive, do acidente do pai, ele se tornou um cara amargo e mau, entendeu? Então, talvez o jeito que o mago selecionava essas crianças não era a maneira correta, entendeu?
Não era correta.
Agora, a questão é que o próprio mago, estava traumatizado, entre aspas. O campeão anterior que ele havia escolhido, que tinha sido o Teth Adam, ele explica exatamente o que aconteceu. O Adão Negro foi, enlouqueceu por conta de vingança, liberou os sete pecados capitais, matou uma cacetada de gente e destroçou o conselho dos magos.
A gente vê um flashback disso no filme, mas de uma forma bem...
Muito rápida.
Passando assim, né? O Adão Negro no cinema vai ser o The Rock, né? Sim.
Apenas.
Tá confirmado.
Tanto é que o The Rock é produtor do filme. É produtor executivo do filme. Aparece lá, Dwayne Johnson. Ele, assim que o filme estreou em primeiro lugar e tal, ele postou um vídeo agradecendo a galera e dizendo que quer começar a filmar de Adão Negro já ano que vem. Pra já começar a mexer os pauzinhos pra... Que, olha... Tem um grande problema na produção desse filme. Entre aspas, problema. Que lida com crianças. Gente,
tem que ser muito rápido, cara. Tem que ser muito rápido. Stranger Things tá bizarro, assim. Você vê os trailers, parece que a galera já tem 90 anos. Não,
você vê. A gente tá aqui, Game of Thrones, né? A série do milênio e tudo mais aí. E aí você vê você assiste a primeira temporada novamente. Você vê a Sansa, você vê a Arya. E você, meu Deus do céu, essas pessoas...
A área era minúscula.
Não, sabe o que é pior, Judas?
Ela era uma minúscula, não, pivetinha.
Sabe o que é pior?
Né?
Eu tô fazendo maratona, e aí, cara, a diferença da segunda pra terceira temporada é absurda, cara.
Massiva.
Eu assisti, assim, o último episódio da segunda, e o primeiro da terceira, você fala, peraí, o que aconteceu com o Bran? O Bran,
cara,
eles mudaram
demais. Cara, o Bran tá bizarro, porque ele era minúsculo. Cara, mas trabalhar com criança é isso aí. A gente ver isso claramente agora em Eti a Coisa, capítulo 2. No primeiro filme eles eram de
Exatamente.
Um jeito...
2 anos de diferença.
O próprio Jack Dylan Grazer, que tá aqui em Shazam, ele vai fazer, né, Eti capítulo 2, fez o 1. E quando você compara a criança do primeiro Eti com a criança de Shazam... Que eles já são muito diferentes, porque chegou naquela época que o pivete estica, né? Que fica com tipo, extra braços extra grandes, assim.
A voz muda. Não, Stranger Things, cara, tu vê o último trailer aí da terceira temporada, que eles falam assim, nós não somos mais crianças, a gente tá percebendo que vocês não são mais crianças.
É, não precisava nem falar.
Porque vocês cresceram muito aí.
A galera tá grisalha já, de repente.
É aquela coisa, eu não duvido nada que a filmagem Adão Negro comece ano que vem, junto das de Shazam 2.
Também acho.
Porque a hora que ele cresceu, o menino mesmo, e se tornou um adulto, que deve acontecer daqui 3 anos, já a história é outra, né? Mas é um adulto que grita
um
Shazam
graça,
e vira adulto.
Não? O fato de não ser uma criança mais...
eles vão ter que trocar, na verdade,
o protagonista. Ah, mas a gente tem aqui um exemplo de como isso acontece com a atriz da Mary, né? Ela já tá grandinha, ela já tá indo pra faculdade, ela já é, sim, adulta. Sim. Então é uma coisa que já tá acostumando o público ao momento que isso vai acontecer. Porque, assim... ela não vai mudar muito. É, a Grace Fulton, ela não vai mudar drasticamente, entendeu? O corpo dela, a aparência dela não vai mudar tanto assim.
E a sorte é pegar... aliás, a sorte, não, entre aspas, o trabalho do casting aqui foi justamente pegar atores que realmente parecessem as versões, entre aspas, mais desenvolvidas dos pivetes. Você casar esses personagens, esses dois atores... pra viver duas versões do mesmo personagem. No caso, o Zachary Levi e o Asher Angel, meu Deus do céu, foi um match feito no paraíso ali.
Cara, eles têm umas expressões faciais que parecem demais, né? E eu vi que eles não conviveram tanto tempo durante as gravações, porque durante as gravações de Shazam, o Asher ainda tava gravando o programa dele no Disney Channel, né? Então, não teve essa convivência diária, uma coisa o tempo inteiro ali, entre eles dois... não tanto quanto a gente imagina. Então, essas pequenas coisas na interpretação dos dois, elas se tornam ainda mais impressionantes.
Mesmo porque eles nunca contracenam juntos, né? Obviamente.
Sim.
Eles nunca estão juntos em cena, né? Então, aí eles não...
Não, mas eles podem estar no mesmo set, né?
Sim.
Assim, porque eles têm que gritar Shazam, fumaça, sai ele e entra
mas
o
Zachary. A gente sabe que não é
né?
assim que funciona, né?
Não, mas teve algumas cenas que são assim, né? Aquela cena que eles estão escapando do segurança do colégio. Que o Billy entra assim, pra, tipo, do lado de uma parede, e aí ele grita Shazam, e imediatamente sai o Shazam com o casaco já e tal. Realmente o Zachary Levi tava ali atrás, e aí na hora ele gritou Shazam e veio eles estavam juntos ali, né?
Quem me surpreendeu mais foi o Jack Dylan Grazer. Eu acho que o moleque, quem faz a versão mais adulta dele é o Adam Brody. Eu acho que deram, tá aqui, ó, 4 temporadas de TLC, garoto. Assiste isso aí e decora tudo.
Não é, macho, é cara do Deus.
Cara, é igual. Olha, no final, quando ele gritou Shazam e virou o Seth, eu fiquei, meu Deus, é isso.
É isso que a gente tem que falar aqui, né? Eu sei que tem gente aqui que tá ouvindo esse programa e não assistiu o filme. Porque na ideia de quem não viu o filme, só o menino fala Shazam e ele se transforma no Zachary Levi, né? Ele, o Ash, Shazam, Zachary Levi. E aí, tem um determinado momento que existe uma parada que é um plot do universo de Shazam, que é a família Marvel. Que todos os irmãos dele também se transformam em super-heróis, né? E aí, todos eles ali têm suas versões adultas. E se você pegar a página da HQ, as versões adultas são iguais.
É idêntico.
Caraca, eles não pegaram por talento e tudo mais. Não, é igual. Quero que seja igual, né? Imita aí o... tem que ser, isso é absurdo. E casou com que eles fossem também carismáticos pra caramba, né?
Porque o filme, o roteiro do filme que foi escrito pelo Harry Gayden, ele é completamente baseado na graphic novel Shazam com a palavra mágica, que foi inclusive relançada agora pela Panini aqui no Brasil. Que é.
Que massa. É uma boa dica pra comprar, então, hein? Pra conhecer mais do universo aí, né?
Pois é, a graphic novel foi. A graphic novel foi escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. Nessa HQ, o Geoff Johns ele deu a atualizada que mais recente nas origens do Shazam, colocou esse Billy um pouco menos inocente, mais com essa sabedoria das ruas, com essa malandragem das ruas. Trouxe essa família estendida agora desde o começo. Qual a grande diferença da HQ, dessa graphic novel, para o filme? Eles tiveram que tirar o Adão Negro justamente porque não podiam contar com o The Rock nesse filme. Então, houve um destaque maior pro Dr. Sylvana e um pouco maior também pro Sete Pecados. Eu acho que é a parte mais fraca do filme, os Sete Pecados.
Poxa, Siqueira. Agora você tirou. Cara, é o que eu não gosto do filme. Ele destoa demais, né? O tom desses monstros, eles não tem nada a ver com o que tá acontecendo na história do filme. O próprio CGI é fraco, eu acho que é até pouco criativo.
Ele tira até a parada do lado mais infantil do filme, né? Porque ele é um pouquinho assustador, assim, né? Pra criança mais nova poder
assistir. Ele come a cabeça, né, do cara na reunião lá. De repente some a cabeça do cara.
Eu tava conversando com a Kat, e a Kat deu um exemplo muito bom. Quando a gente assistiu Jurassic Park pela primeira vez, a gente era muito pequeno, né? Muito. E a gente via também o T-Rex lá, assustando os Velociraptors, assustando ela. Então, é um susto meio assim...
Juras, ele come o cara que tá sentado na privada, no banheiro. É porque a gente não lembra.
Não só come, como ele morde, joga ele pra cima e engole.
Exatamente.
É um negócio assustador. E eu assisti isso. Eu era criança de 10 anos.
Mas assim, ó, a decapitação era uma coisa comum na nossa infância dos anos 90.
Sim.
Inclusive em comercial.
E hoje também.
Comercial da Tortuguita. Vocês lembram aquele chocolate que tinha em formato de tartaruga?
É, a tartaruga.
Tinha muito esse esquema de tipo. Ah, a gente vai comer cabeças desses bichinhos fofos, a gente vai arrancar a cabeça deles. Era uma coisa que aconteceu muito na nossa infância, tá ligado? Então, assim, só avisando.
Mas era isso, se querer. Você tá comendo animal, mano.
Não, olha,
a Kátia fez um negócio desse no Stories com um coelho recentemente.
Foi verdade.
Eu vi. Agora, pessoalmente, eu cresci com Buffy, certo? As cenas que apareciam em Buffy, que eram, pra um ponto de vista mais assustador, com a referência mais do terror... não me assustou. Meio que moldaram meu caráter, sabe? O David Sandberg, que é o diretor do filme, ele veio de um background de filmes de terror. Mas o problema não é nem esse, Rogério. O problema é, o próprio filme tem uma fala do Zack Levi no qual ele diz isso. O design dos Sete Pecados é horroroso.
Você não consegue distingui-los, né? Eles são todos da mesma cor e... Cara, você poderia... Por exemplo, já que você tem uma família de heróis... Cara, bota 7 atores lá, cada um representando. Ia
nossa,
funcionar
ia ser muito
melhor.
Não ia ser muito mínimo.
Não ia, cara. Porque.
Boneco de massa do
Tem como fazer. Tem como fazer isso de um jeito, sabe, muito legal. Colocar cada ator pra fazer um dos 7 pecados que tenha um esquema que seja um pouquinho menos literal do que aquilo ali, até.
Uma coisa de interpretação que não ia precisar. Porque assim, você coloca. Porque assim, o filme é Kish. É assim que fala? Kish. E, cara, você faz isso também com esses
personagens. O que é isso, Rogério? Explica aí.
Ninguém sabe falar essa palavra, só avisando.
Como é que a gente pode explicar? É um brega.
É mais
arrumadinho.
Exagerado. É mais exagerado.
Exageradinho. É assim, porque assim, isso é uma coisa bacana, interessante. A roupa do Shazam, ela é antiquada. E ela é antiquada no filme. Eles entendem como antiquado. Aquele negócio da capinha curta. Né, aquela a roupa colante.
Inclusive tem enchimento no ombro, tá, gente?
Tem.
O próprio Zé Levi falou que tem enchimento no ombro.
Não dá pra ser forte.
Tem enchimento em todo lugar ali, cara. Não é possível. É muito músculo.
Não dá pra ser
forte. Muito músculo.
Apesar de que ele tá muito forte, né? Ele treinou muito pra ficar forte. Mas ainda tem enchimento porque ele... É meio que lembrar assim, cara, é um moleque se transformando um super-herói, e se fosse um menino vestindo uma roupa, ele colocaria também enchimentos na roupa, assim, pra ficar grandão.
Não, gente, ele vai contracenar com o The Rock.
Exagerado.
O The Rock não vai precisar de enchimento, mas eles vão ter que ficar, tipo assim, vai ter que parecer que a transformação ali foi similar. E não dá, cara, porque não existe outro ser humano como o The Rock.
Eu tô curioso, acho que o Zach ele vai treinar um pouquinho mais, pra ficar um pouquinho maior, porque... É, o The Rock é muito animal. O braço dele ali.
Vai ter que.
Pega a cabeça inteira
do Zack Snyder. Vai um Bambam, né?
E olha, se tiver uma cameo também do Henry Cavill em persona. E, cara, o Henry Cavill, por coincidência, entre aspas, postou uma foto dele na academia. É, na segunda-feira depois do Shazam.
Misericórdia, né?
Cara, ele posta sempre, né?
Tá gigante.
Como sempre.
Sempre pra humilhar as pessoas.
Ali. O homem tá imenso.
Aliás, que pena que ele não aceitou fazer o cameozinho, né? No final do Shazam.
Nossa, isso é muito incrível,
ia ser tão
cara.
Legal, cara.
Não foi ele que não aceitou, né, mano? Não foi ele que não aceitou.
Ah, foi. Ele queria uma granona.
Não tá fechado o contrato lá, né, mano?
Ele queria uma granona.
Ele quer fazer o Super-Homem, mano. O cara vai chamar ele pra fazer um cameo. Ele quer fazer o Super-Homem, mano.
Mas eu vou dizer uma coisa, ó, Juras. Dependendo do ator, se ele tivesse realmente muito dentro daquele universo e que era, tipo, empolgado em fazer aquilo ali funcionar, o cara tinha ido.
Olha, o Chris Evans aceitou fazer aquela cameozinha lá no Thor, Mundo Sombrio, porque tava com o contrato ainda valendo e tal, tinha perspectiva de coisa
mas
pra
é
frente.
Mas é diferente, Siqueira. Não, existe o universo todo pronto.
É isso que eu tô dizendo.
Aqui não tem universo.
Não,
eu não sei nem se a DC quer permanecer com o Henry Cavill como Superman. Porque eles vão mudar o Batman e pode ser que mudem o Superman.
Mas aquele
também,
corpo, né? Aquela roupa era do Henry Cavill, cara.
Era do Henry Cavill.
Era o Henry Cavill. Era uma réplica do Henry Cavill, cara. O corpo
era Zack Snyder,
inclusive. Eles colocaram que aquela versão do Superman é a versão do Superman que vai continuar a existir. É, então faria todo sentido continuar com o Henry Cavill. Sim. Agora a questão é, a DC como ainda tá arrumando a casa, não sabe quais vão ser os próximos filmes, não sabe quem vai investir, papapá. Eu acho que fica difícil fazer um contrato pro Henry Cavill pra... fazer um filme do Superman daqui pra frente.
O que tá sendo falado aqui é que no final do filme, né, o Shazam chama um amigo dele pra apresentar lá na escola pro Fred, né? E mostra que é o Superman, só que não mostra a cabeça do ator.
Não, a gente conhece só pela virilha, né?
Porra, tem até o...
É o Homem de Aço lá e o... Homem de Aço, BVS, Liga da Justiça, né? É a mesma roupa. Zack Snyder é isso.
As cores, né? A gente... Superman é um símbolo tão forte, cara, que pode aparecer um pedaço do cotovelo dele, vai todo mundo saber que é o Superman. Que é o Superman, porque até no olhar das pessoas que estão vendo.
Aquela musiquinha, né?
Nossa.
É verdade.
Ah, é, toca a musiquinha do John Williams.
Ainda toca a música do John Williams.
Caraca, aí sim. Mas eu tô sonhando com esse Homem de Aço há tanto tempo que eu acho que vai ser o filme definitivo do Superman.
Cara.
Vai ser esse filme que eles vão remasterizar o tema do John Williams e ele vai voar com esse tema.
Então, imagina isso, Henry Cavill com o tema de John Williams. Que coisa incrível.
Sonho.
Que sonho, cara.
O sonho.
E um roteirista que entende o personagem.
O Henry Cavill foi uma transformação, né? Ele, as pessoas não gostaram muito no começo. E aí no BVS, tá muito triste. Liga da Justiça, gostei, mas tinha o bigode, né? Bizarro. Só que o ator, ele é tão foda que ele é foda como o Superman aí, né? Como persona. Não como ator em outras coisas, porque ele nunca fez nada bom assim em outras coisas. Mas, exceto aquela série The Tudors, né? Ele comprou a ideia de ser o Superman, né? E as pessoas passaram a amar o Henry Cavill. Do nada.
Ele fez...
Virou o cara a ser amado.
Esqueceu que ele fez Missão Impossível, né?
Missão Impossível, sim.
Não dá pra esquecer, porque o bigode já foi citado, cara. Já foi citado.
É, o bigode foi...
Uma pergunta que eu quero jogar aqui pra galera, certo? Essa decisão deles fazerem citações aos personagens da DC, mas não fazerem nenhuma ligação direta, pra vocês foi a mais acertada?
Eu gosto.
É legal, né, mano? É legal isso, né? Porque você... não é... Eu entendo a parada da DC de querer fazer um filmes isolados, mas ainda assim não dá pra ignorar se você quer transformar isso no universo, no futuro. Talvez ela não queira agora, porque ela entendeu que foi atrapalhada dela querer antecipar muito as coisas. Mas não dá pra ignorar que já existe Batman, e que já existe Superman, que existe o universo super-heróis. E não só isso, que existe Game of Thrones, que existe Star Wars, né? Porque eles falam tudo isso.
Legal, cara.
É a primeira vez no universo de super-herói que a gente vê referência ao nosso mundo real, mano. Porque a gente não vê isso no Metrópolis lá do Superman, a gente não vê em Gotham City referência ao nosso mundo real e tudo.
Eu vou dizer aqui uma coisa, certo? Vou colocar aqui uma coisa. A Marvel, a gente acompanha sempre os heróis, certo? A gente nunca teve uma perspectiva por baixo. A chance que a gente teve de fazer isso foi com o Homem-Aranha e como a gente pegou esse Peter já com a história andando, a gente não pôde ver ele reagindo àquelas maravilhas acontecendo ao redor dele. Aqui, é a primeira vez que a gente tem uma perspectiva realmente de baixo. A gente tem garotos de classe média que vão pra escola, que tem uma vida reagindo ao mundo onde existem super-heróis. Isso eu acho muito bacana.
É muito a gente, cara. O Fred Freeman é o Siqueira. É o Siqueira. É a criança que gasta todo o dinheiro dele e da família dele pra comprar uma bala esmagada pelo corpo do Superman, se liga? É isso aí, é isso aí. Quando você se imagina naquele mundo, cara... Pô, isso funciona demais. É uma criança que tá sempre usando as camisetas desses super-heróis do mesmo jeito que a gente usa a camiseta dos Ramones, entendeu?
Sim.
Isso, nossa, cara, isso dá uma emoção tão grande. Eu acho que a DC... Isso foi um acerto muito grande, porque... Quando a gente fala que a DC precisa colocar ordem na casa... A casa da DC agora tá tipo um episódio de acumuladores, né? Não é uma casa bagunçada tradicional, é o caos. Então, assim, faz sentido se você vai chamar a visita pra sua casa de acumuladores, você deixar a galera, assim, brincando no jardim enquanto você arruma a casa do lado de dentro. E pra mim, Shazam é exatamente isso.
É, eu também acho. Apesar que as referências a Super-Homem são... certinhas com o Super-Homem do Cavill.
Pontuais, né?
Pontuais, exatamente. Então tem a roupa, tem o negócio da bala.
O Batirangue tem muita participação nesse filme.
Mas o do Batman, aliás, não é o do Affleck, né?
É o Batman o Batirangue do Batman do Affleck.
Então,
mas agora a gente descobriu como é que o Batman tá financiando a Liga da Justiça. Merchandising,
então, mas você viu que o... Mas não, o Batman do... Você tem uma... Mas o Batman da loja não é o Batman do Affleck.
Não.
É um Batman
não,
mais...
Isso aí. Não, mas isso aí eu imagino que é assim, é como se fosse uma série de estilizações, do mesmo jeito que a gente tem, vamos falar aqui de uma pessoa aleatória, que a gente tem a Elvira aqui. A Elvira existe, e aí ela tem um personagem, e aí ela tem um desenho fulano de tal que aparece a Elvira, e aí tem o formato da Elvira que aparece em Funko Pop, e aí tem o formato da Elvira que aparece em action figures mais caros, e aí tem os cosplays de Elvira, entendeu?
Das Trevas?
Não sei. Exatamente. Que é porque eu olhei pro lado e foi o primeiro Funko que eu enxerguei aqui de pessoa real, foi a Elvira.
Elvira seios.
É.
Exatamente.
Não, acho que o Batirangue ali é tipo aquela galera que tem Airsoft, que é tipo réplicas reais de armas, mas não são armas. Só que aqui, ela é tão bem usada, porque quando ela é jogada na cabeça do Dr. Silvano,
furava, né?
E ele sangra, a gente já viu, né? É predador, né? Se sangra, morre, né? Morre. Dá pra matar. E foi isso que aconteceu, né? Quando eles descobrem lá que o Dr. Silvano, ele consegue sangrar. Aliás, o vilão, né? O Mark Strong, ele fazendo mais um vilão, né? Cara, especialmente
mais um vilão da DC, ainda. Ele fez o Sinestro lá no Lanterna Verde.
Nossa, Jesus.
Pois é. E agora ele faz o Dr. Silvana, que, honestamente, conseguiu funcionar muito melhor do que o Lex Luthor lá do Jesse Eisenberg, viu?
Inclusive,
que é isso, tem nem comparação.
Pois é. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa pro John Glover, que faz o pai do Dr. Silvana.
Ia falar isso, é o pai do...
John Glover, pai do Lex Luthor, do melhor Lex Luthor que a gente já viu, que foi o Lex Luthor Michael Rosenbaum, lá em Smallville.
Sim.
E, além disso, o John Glover, ele tem mais dois créditos na DC. Ele fez o Homem Florônico lá no Batman e Robin... Do Arnold Schwarzenegger.
Sério, né, mano? Esse nome, mano.
Homem Florônico.
É um nome aí, mano. Florônico, mano? Ai, não, você me ajuda, mano.
Aí dá o dentista, cara.
O Homem Florônico lá no filme no Batman e Robin do Arnold Schwarzenegger. É o cientista que é morto pela era venenosa quando ela se transforma.
Tô tentando ver aqui o nome dele em inglês pra ver se ajuda aqui um pouquinho.
Boa sorte.
Florônico Man. Não dá. É conhecido também como Mestre das Plantas. É melhor, viu?
Uhum.
Mestre das Plantas aí.
E ele fez também um charada na série.
Eu imagino flúor e não flor, entendeu? Então eu imagino uma coisa tipo um aí da o dentista gone wrong, assim.
Pois é. E ele fez também o charada na série animada do Batman, no Batman Animated Series.
Sim.
Ou seja, o John Glover, ele tá bem enraizado. Oi, Homem Florônico. Lá na DC, entendeu?
Meu Deus, Siqueira, não acredito.
Mas aqui,
não,
mas aqui o Dr. Silvana, falar um pouco dele, ele é um personagem, sou vilão, sou mal, quero poder, né? Ele, apesar de no começo existir um back... Aliás, o filme começa com ele, né? É um flashback da história dele, o pivete... E todo o negócio do Shazam, né, ele sendo escolhido. E aí, depois de anos, ele descobriu que outras pessoas também foram abduzidas, né, entre aspas, e passaram por essa experiência que ele passou. E ele tá querendo descobrir uma fórmula né, de ter acesso novamente a esse local mágico, né, que pegou pessoas ao redor do mundo, e aparentemente ninguém é bom o suficiente, né, pra ser o Shazam, né, o substituto lá, o campeão do Shazam.
Cara, eu achei ele ha-ha-ha, mas eu achei ele bom. Eles conseguiram colocar todo o background do personagem. Primeiro que eu achei sensacional a gente começar o filme com o background do vilão feito desse jeito, sabe? De um jeito que já leva a gente a empatizar com ele. Eu acho que teve uma coisa ali que poderia ter sido feito de um jeito bem melhor, que é a tentação dos sete pecados capitais. Eu achei que não ficou tão claro, e aí certeza. Só ficou, tipo, mal feito. Ao invés de estar, tipo, olha o olho e fica, tipo, ô, oh, isso aqui é muito legal, tá brilhando, entendeu?
É de novo o problema dos monstros, pode ver.
É
o grande
exatamente.
Problema do filme são esses monstros.
Mas assim, deveria ter essas vozes na cabeça dele de um jeito que ficasse... demorasse um pouco ou ficasse um pouco mais convincente pra gente como público, né? Mas... apesar de tudo, dá pra você empatizar, cara. Quando uma pessoa, quando criança, hoje em dia a gente tem muito essa discussão, né? Ah, cuidado com o que você fala com a criança, eles se traumatizam, eles veem as coisas, né? Enfim. E aí quando ele chega e diz assim, o que você acha que faz pra cabeça de uma criança? Que uma pessoa chega pra ele e diz que ela nunca vai ser boa o suficiente. Eu achei isso bem legal, porque sim. Realmente se tivesse acontecido comigo, quando criança... alguém virar pra mim e dizer, olha, você nunca vai ser boa o suficiente. Cara, eu teria quebrado mais do que eu já quebrei.
Sim.
Na minha
não,
infância.
E sem contar
deixa eu dizer uma coisa.
O resultado disso, né, que é o acidente do pai dele também.
Sim.
Que exato. É o resultado disso tudo.
Trauma, né? Em cima de trauma, né?
Não sei vocês, mas eu senti uma certa catarse naquela cena que o doutor... tá certo, ele foi overkill ali, pra dizer o mínimo, né? Mas eu senti uma certa catarse no momento
que você quer ali.
É, no momento que o doutor Silvana chega e confronta o irmão e o pai. É, eu senti uma certa... não sei, mas uma certa satisfação.
Ficou feliz, que era isso,
aspas. É, eu acho... o Kat, tu também sentiu isso.
Mas, eu senti, mas assim, eu sei que eu tô errado, porque foi longe demais, certo? Poderia
achei
ter
sido violento mesmo. Demais. É muito violento aquilo ali,
mano. É porque assim, ó, eu tava me sentindo... eu tava dizendo, é, que isso aí, ele vai chegar, agora vai mostrar que é poderoso, vai ser muito legal e tal... mas aí aconteceu o quê? Ele pega o irmão dele e imediatamente ele joga o irmão dele pela janela. Aí na hora meu coração disse, vixe, foi longe demais, muito rápido. Não deveria ter sido assim, entendeu? Acho que nem
esse
teve...
bicho é mal... é.
Boy, não, a gente, teve um conflito, né? Ele deveria
a gente
ter...
consegue deduzir ali que ele é um vilão mau, né?
Pois
ele é um ser ruim.
E que deveria ter sido um pouco mais explicado, sabe? Teria como ele chegar pro irmão dele e dizer,
né?
Cara, olha isso aqui, tudo que eu tenho. Não, ele só joga o cara pela janela, desliga. É um ódio muito gratuito.
É, mas eu acho o maniqueísmo de filme de herói. Eu sei que não, é pra simplificar. Olha, esse daqui é o nosso vilão. Entendemos? Gente, acho que ele poderia pausar o filme assim, o diretor, o David, falar assim. Entendemos todos aqui que este é o nosso vilão? Tem todo mundo assim.
Então vamos continuar. Vamos continuar
aqui. É que faz sentido, né? Faz sentido com a história. Ele tá sendo influenciado por sete pecados capitais. Então, obviamente, ele vai ser irado. Vai
que
ser
mitologia é essa dos sete, hein, Siqueira? Me explica aí isso aí, o que foi que aconteceu? Eles estão presos ali onde está o Shazam, por quê? Eles são vilões eternos do Shazam? Algo específico?
São os sete inimigos mortais do homem. Inclusive teve uma história muito bacana da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça, no qual os bichos escaparam e cada um desses inimigos mortais encarnou num super-herói diferente.
Tá, porra.
Certo? E esses super-heróis acabavam... por exemplo, quem encarnava com a inveja ficava realmente... nossa, eu quero isso, eu quero isso. Quem tava com a luxúria, que no caso foi a poderosa, não deu muito bom, não. Enfim, esses são realmente encarnações desses pecados. No filme, realmente ficou parecendo mais que eles são sete vilões aleatórios, sete monstros aleatórios, que não fazem nada além de destruir coisas. O único momento em que realmente a inveja apareceu, inveja, foi no final do filme, no clímax do longa.
Mas foi o único pecado capital que fez qualquer coisa que não violência física, né?
Exato.
Uhum, foi a inveja. E isso que me irritou muito. Se você tivesse colocado esses bichos pra realmente influenciar as pessoas, criar um caos na cidade, e o Shazam e os outros tiverem que arrumar a situação, eu acho que teria sido um negócio bem maior, sabe, pra ser resolvido no
mas aí foi um negócio baixo orçamento, né, Siqueira? No parque ali.
Sei.
É que nem o orçamento do filme... a cidadezinha do Thor, ali no primeiro
pois
Thor,
é.
Né?
O orçamento
ali,
do filme foi de 80 milhões, não é um filme caro, entre aspas.
Não é um filme caro.
Portanto, eles tiveram que realmente reduzir. Talvez os pecados sejam melhor utilizados depois, mas realmente nos quadrinhos eles são encarnações dessa parte maligna do ser humano, sabe?
Dessas achei bizarro eles no final, Siqueira, ali dizendo assim, não, esse aqui vai ser o nosso esconderijo. O esconderijo rei pai, né? Com as pedras lá que falam, os pecados capitais. Será que eles vão ficar abazanando os ouvidos?
Não, agora que existe um campeão que realmente tem os poderes pra manter eles aprisionados, os bichos vão ficar lá inertes. Os bichos começaram a influenciar a galera no momento que o Shazam começou a perder os poderes.
O Mago Shazam, né? O Digimon Rousseau, mano. Digimon Rousseau é especialista em fazer filme de super-herói ultimamente aí, né, mano?
Esteve nos dois Capitães Marvel desse ano,
esse
viu?
Esse tá... Mas é vamos falar real. Cos pobre, hein, meu?
Cos pobre demais, mano. Mas, Rogério, a gente dá aquela relevada bonita, né? Porque quando eu tava conversando com a Katia, só que a parada é... Tem uma hora que você assume, diz assim, gente, é um filme barato. É, tem uns efeitos especiais bizarros. Tem a parte que ele segurando o ônibus, que é horrível. É horrível o negócio. Ele segura o ônibus pelo vidro. Ninguém segura um ônibus daquele peso. Pelo vidro. Uhum. Em que as pessoas estavam caindo e estavam rachando. Não, mas considerando o super-herói, né? Não faz muito sentido a física da parada, né? E aí, eles colocam, tipo, meio rapidinho, um CGI meio pobre e tudo mais. A cidade meio destruída, meio vazia no fundo. Foi tudo muito barato. Mas... ele é tão engraçado, o Zachary Levi, como Shazam, que o carisma é tão grande assim que você, cara, foda-se se não tá um CGI legal, sabe? Porque o cara é muito bom, ele faz caras e bocas, ele entende, ele consegue se passar como uma criança. Inclusive na birra, quando ele fica lá brincando, querendo ganhar dinheiro, fazendo rainhos pra cima, assim, né? Rainhos. E aí as pessoas ao redor dele lá dando dinheiro. E aí ele briga com o Fred. E são duas crianças brigando, sim, cara. Não é um adulto e uma criança brigando.
Aliás, peraí, Júlio. Não é raiozinho. É raios com minhas mãos. Raio com minhas mãos.
Isso faz total sentido isso que você falou. Porque se fosse um filme de super-herói tradicional... talvez a gente estivesse detonando ele aqui, porque ele realmente tem vários problemas, sim, desse tipo, e a gente ia ficar pensando...
A gente relevou isso com o Deadpool, lembra? Com o Deadpool a gente também relevou muita,
sim,
coisa assim.
Sim, porque não é a vibe. Zoeira, né? Mano. A vibe não é essa, né? Realmente, os personagens, eles te ganham em poucos minutos de filme, cara. Tipo, ele saiu ali da caverna, você já tá acreditando, entendeu? Você já tá, vamos junto aí. E essa história do negócio da mãe dele é muito forte, cara. É assim, é uma coisa que é triste demais, assim, né, o que acontece com ele, desse negócio dele tá sempre procurando a mãe e tal, e quando ele descobre que, meu, whatever, ela largou e dane-se.
Aí ele foi abandonado, né, de verdade, isso, né, ele não, foi abandonado de verdade.
E a
grande mensagem, né, que a família é quem te abraça, né, cara, quem tá do teu lado,
isso,
é muito foda.
Cara, isso, eu adoro esses filmes que tem isso, doido, eu adoro, é uma das coisas que eu fiquei bem ansiosa quando... anunciaram que vai ter live action da Disney de Lilo e Stitch, né? Porque é a mesma mensagem. É a mesma mensagem aqui. É o Hana, né? Quer dizer família, quer dizer que ninguém é esquecido e ninguém é deixado pra trás. E essa é a mensagem de Shazam.
Caraca, que parei muito bom.
Chiquititas da DC oficial, que faz a gente pensar em orfanatos e crianças do sistema de adotivo aí dos países de uma maneira completamente diferente.
Essa é a frase, né? Ó, Ohana quer dizer família, família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Caraca, esse Lilo Stitch já nasceu sucesso.
E a família, palmas para o David Sandberg, que ele fez uma coisa que eu gostei muito. Ele mostrou aquela cena inicial do Billy com a mãe, do ponto de vista do Billy, a fotografia mais clara, o diálogo falado da mãe falado de uma maneira bem mais doce e tal. E depois, quando foi mostrar a realidade, que foi do ponto de vista da mãe, tudo mais áspero, tudo mais... a fotografia com menos cores, a voz da mãe mais...
a entonação
ríspida,
totalmente diferente.
Eu só percebi isso, Siqueira, na segunda vez. Eu só percebi isso na segunda vez que eu assisti. Eu não tinha percebido na primeira mão.
Porque aquele negócio que na sua lembrança sempre é mais bonito, né? Sempre é mais colorido, sempre é mais agradável e tal.
E quando você é criança, cara, você não imagina os seus pais tendo mau gosto de cuidar de você. Tipo, sim, na sua cabeça isso não acontece, entendeu?
Por que eles vão te largar, né? Por que eles vão te largar? Pô, né, a gente tava brincando no parquinho, por que ela ia me largar ali no parquinho?
Claramente foi um acidente, né? Claramente foi um acidente, porque eu lembro da minha mãe, ela tava bem comigo, ela não iria me largar. Cara, que coisa pesada, sabe? Que coisa pesada e colocada de um jeito, assim, leve, que eu achei impressionante.
Deixa eu dizer uma coisa, o protagonista desse filme, a Darla.
Nossa!
Isso é maravilhoso.
Ah, muito bom. Muito bom, menininha.
Que criança, mano. Que achado. Que achado foi essa criança,
cara, conseguiram encontrar... É a Faith Herman, né? Cara, essa criança... Isso. Escrevam o que eu tô dizendo. Ela vai ser a nova McKenna Grace, que tá... Aquela meninazinha lourinha que fez Residência Hill, que fez... que ela é tio criança em Residência Hill, né? Que fez a Carol Danvers, agora criança, que ela tá em todos os filmes de tipo, que tem uma mulher branca, ela criança, sabe? A tu Darla sabia, vai estar em todos os filmes agora. Essa menina é muito
tu
boa.
Tu sabia que ela, a atriz, ela faz This Is Us. Ela estreou a vida dela no, como atriz, assim, pro grande público, né? Fazendo This Is Us. E a série maravilhosa, ela faz, inclusive, a filha do... É uma Pearson, né? Da família Pearson. É, ela é excelente, que excelente essa menina.
É carismática demais, meu Deus.
E aqui ela tá... Ave Maria. Mas ela vai passar por um grande problema. Porque ela aqui é uma criança muito pequena, muito novinha.
É, ela vai crescer.
E aí, no próximo filme, já vai estar muito diferente.
Ela não vai ser tão engraçadinha assim. Aliás...
Macho, ela é maravilhosa. A inocência, o sorriso, sabe? Ela não precisa falar muito porque ela é muito expressiva. Que menina, que achada.
Todo o elenco da família é muito legal.
E, olha, a versão dela adulta é maravilhosa também.
Sim,
mano.
Achei
porque
também.
Ela conseguiu emular a Darla novinha, né?
Eu fico puto porque você tem uma criança dessas que realmente ela tem muito amor pra oferecer, sabe? E naquelas cenas que o Billy age como um babaca com ela...
Nossa, cara, eu quis bater no Billy. Na hora que ele falou que não era irmão dela de verdade, eu falei, seu babaca. Como é que você fala isso pra ela? Olha a cara dessa criança.
Eu não sou sua irmã, né?
O Fred até diz que você tá agindo como o inverso da Darla.
Cara, todas as vezes que ela aparece em cena, sério, sem exagero, todas as vezes... É, quando eu assisti na pré-rapadura aqui em Fortaleza, quando eu assisti na sessão especial que teve em Shazam, de Shazam lá no México, no Six Flags, todas
é
as
o quê?
Vezes...
No México, Catius? Oh! Que absurdo! O que é que você foi fazer no México, Catius?
Cara, virou notícia, cara. Eu fui ao México, Jurandir Filho, para entrevistar Zachary Levi, nosso Shazam.
Olha só, rapaz!
Uhul! Para um veículo que vocês
devem
conhecer.
Tem link na postagem aí da entrevista.
Como cinema com rapadura.
Rapaz, muito bom.
Então, todas as vezes que ela aparecia, a galera, todo mundo, você escuta no cinema, você escuta risada, sabe? Tipo, você olha pros lados e tá todo mundo sorrindo, porque ela é o coração mais puro desse filme inteiro.
É demais. Inclusive, o meninozinho também, o Eugene Choi, né? O Choi, o meninozinho. É, ele é maravilhoso também, o Eugene. Ele é o meninozinho viciado em videogame, sim, né? E aí ele tá sempre jogando videogame. E aí ele tá indo pra escola, olhando pro celular, assim, sabe? Todo mundo andando e ele jogando,
bicho,
olhando o celular.
Quando ele vira o herói Marvel, padrões, ele dá um Hadouken, bicho. Que é isso?
É,
ele dá um Hadouken,
cara.
É
porque as referências dele de super-heróis são todos os personagens de videogame. Obrigada, exatamente. É isso mesmo que eu esperava.
E o Pedro, hein? Que ele virou... Ele era gordinho criança. Criança não, adolescente, né? E ele virou um fortão no na versão
teve
adulta,
gente,
muito parecido com It, a coisa, né?
É, teve gente que viu o Gordofobia nisso. Não, ele tava, o próprio personagem tava querendo malhar, tanto é que ele tava com peso lá, usando e tal. É, e ele se transformou na versão que ele queria, ele se via como isso, sabe? Como quando adulto.
Tá. A gente tem uma transformação dessa assim no It, a coisa, né? Não tem? O meninozinho lá do It, ele também vai se transformar. Tanto que as pessoas queriam o Chris Pratt, né? Pra fazer a versão dele adulto, né?
Cara, o Pedro Penha... Agora, quando no quadrinho, quando ele é, quando ele, tipo, fala Shazam, ele vira exatamente igual.
Não,
igual.
Tá idêntico, idêntico.
Aquele ator, tipo...
Tanto o menino quanto o DJ Coltrona. Aliás, o DJ Coltrona, só trazendo uma curiosidade aqui, ele tinha sido contratado pra fazer o Superman lá naquele filme malfadado do Liga da Justiça que o diretor de Mad Max ia fazer.
É verdade.
Se quer te dizer um negócio... O Pedro Penha, quando ele vira super-herói, quando ele tá na família Marvel, sabe o que eu queria? Eu queria...
Gerard Butler.
Alguma parte de mim queria que quem interpretasse ele fosse o Joshua Gomes, que faz o Morgan em Chucky. Tururu. E seria, cara, tururu. O reencontro deles dois, porque ele também parece muito com o Pedro Penha, né? Ele tem a mesma vibe, assim,
mas
não sei
que,
hoje em
sabe,
dia, mas na época certa...
Malhar
mas...
um pouquinho, né?
É, bastante.
Teria que demorar um pouquinho.
Bastante. Não, mas tem enchimento pra isso. Isso é bom. Revival de Chuck. Estou esperando esse momento.
Estamos esperando
Chuck
esse momento.
Que lançou o Zachary Levi, né? Deixa eu contar aqui coisas. A gente teve Esse filme tem duas cenas pós-créditos, né? Uma no comecinho dos créditos logo, que aparece um ser que é meio que coisado, né? É meio bizarro, né? Mas tá tudo bem, né? É, nesse filme, é a desculpa. Deixa eu dizer aqui, ó. Esse filme da DC, ele tem a desculpa de todos os filmes da Marvel. Quando a gente fala assim, na Marvel tudo pode, e na DC não pode nada, nesse filme pode, né? Tá tudo liberado, o vilão do próximo filme ser
uma minhoca.
Plâncton, né? uma minhoca, né?
É uma...
Peraí.
Uma taturana.
É, lagartixa.
Uma taturana.
Quando assim? Eu saí do cinema, né, da cabine, quase que eu mandei uma mensagem, eu ia dar um spoilão pro Siqueira, que ele não tinha visto ainda, ele só ia ver à noite. E quase que eu dei um spoilão pra perguntar pra ele o que era aquela taturana, cara, com uma caixa de som.
Bob Esponja. Bizarro.
Por favor, Siqueira, nos ajude.
É, Siqueira... Pode explicar
aquele
aí, acho que
bicho
vai ser mais fácil.
É o Senhor Cérebro, certo? É o Senhor Cérebro. É uma lagarta alienígena, nos quadrinhos originais ela vem de Vênus, certo? E tem o poder de influenciar as pessoas. Ele entra dentro da cabeça da pessoa e influencia a pessoa. Aê. Controla a cabeça da pessoa. Aê. Imagina a confusão que esse bicho pode causar.
E ele tava lá, ele fugiu da caverna, né?
Ele fugiu da caverna, ele tava lá preso e... Durante a confusão lá, quando o Sylvana libertou os pecados, o bicho escapou.
É uma minhoca muito forte, cara, porque quebrar um vidro...
Isso quer dizer que o...
Não, o vidro
Sylvana
foi quebrado.
Vai voltar?
Vai voltar. Juras, dos quadrinhos, eu vou puxar aqui uma coisa que o pessoal pode não lembrar muito, e vou puxar uma coisa de uma história do Superman. Existe uma história do Superman chamada O Que Aconteceu com o Homem do Amanhã, que o Alan Moore escreveu como se fosse a última história do Superman. Que foi realmente a última edição do personagem antes do reboot no Crise nas 20 Serras. Nessa revista, o Brainiac, que é aquele computador alienígena, na época um computador alienígena, né, se fundiu com o Lex Luthor e utilizou o Lex Luthor basicamente como um veículo para conseguir fazer suas coisas. Eu tô achando que isso vai ser o que o seu cérebro vai fazer com o Dr. Sylvana. Nas melhores histórias do Capitão Marvel... vou colocar aqui o exemplo máximo. Reino do Amanhã, certo? Do Mark Waid, no qual a gente tem um dos maiores confrontos entre o Superman e o Capitão Marvel. O Luthor, o Lex Luthor, estava utilizando o Senhor Mente para influenciar o Capitão Marvel, manter o Capitão Marvel sob seu controle. Ou seja, é um personagem que pode ser muito bem utilizado e pode ser um personagem bem creepy até. A gente estava vendo...
Uma lesma, cara.
Juras, a gente tá vendo o personagem ainda na forma de lagarta. Quando esse bicho evolui, pensa no Caterpie, certo? No Pokémon.
Caraca, vai ter uma despedida da Butterfree com lágrimas e tudo, é isso?
Não vai ser que nem aquele negócio, não, aquele lá do Stranger Things lá que se transforma, a lesminha e.
Vai evoluindo.
Demodog.
Pode transformar no... Isso. Ah. Esse bicho, na HQ chamada 52, esse bicho quase comeu o tempo.
A descrição dele diz que ele tem a aparência de uma minhoca e a consciência do Hitler. Então, assim...
Meu Deus do céu!
E o cérebro de um gênio.
Basicamente é isso.
Agora, cara, eu tenho pena do Dr. Sylvana, sabe? Porque, assim, de novo ele vai ser influenciado e aí ele não vai... Sabe?
Eu acho que isso foi só um easter egg, né? Um bacana, pra quem lê quadrinhos. Eu acho que eles vão usar... Mas por quê? Tem o filme do Adão Negro, e aí depois no Shazam 2 deve ter o Adão Negro como inimigo, talvez? Não sei.
Não, mas eles vão usar... Eles vão usar o Mr. Mind. Eu não vejo por que eles não usariam. Agora, eu achei corajoso demais colocarem realmente a lagarta, sabe?
Foi corajoso demais.
Quando eu digo demais, é tipo demasiadamente.
Gente, ele é
o Jeff Jones adora esse
do Bob Esponja.
Ele parece mesmo. E ele tem...
Ele parece o Plankton do Bob Esponja.
Não, e é same energy, né? Assim, ele é same energy do Plankton. O Plankton também é tipo
ele
isso,
é
né?
Igual. Inclusive na personalidade,
a personalidade é igual.
Tudo. É meio bizarro isso. Assim, eu acho que no futuro aqui, ó... É porque a outra cena pós-créditos, né? Do finalzinho mesmo, é o Fred e o Billy fazendo piada com o Aquaman, né? Ah, falar com os peixes, sabe? Que poder paia, não sei o que. Mas é uma piadinha com o Aquaman que todo mundo zoou o Aquaman, né? Mas pensando que no futuro, Shazam tem que estar no filme do Adão Negro, não?
Não necessariamente, Juras. O filme do Adão Negro provavelmente vai se passar no Egito
Muito
Antigo.
Muito antes.
No Egito Antigo. Estão dizendo que pode ter
participação... Porra, no Egito Antigo?
Não, porque se não for, não faz sentido.
O The Rock no Egito Antigo de novo? Não, não,
não. Não, mas dessa vez pode dar certo, Rogério, calma.
Não!
Uma segunda chance pro cara.
Como é que ele vai estar no Egito Antigo com aquela calça caqui? Como?
É verdade, né? Eu tô curioso pra ver aí. Mano.
Vai dar certo.
Imagina ele conseguir. Vai usar um colã e a parte de baixo é a calça caqui.
Sim.
Ia ser fantástico, hein? É.
Eu nem reconheço ele sem aquela calça caqui.
Mas ali, então se vai se passar antes, então não tem porquê, né, aparecer o Shazam, né? A não ser que...
Provavelmente o
Digimon... O Adão Negro tá vivo nesse período que o Shazam existe?
Tá, deve ser explicado como ele vai estar vivo nesse período ainda. Filme do Adão Negro. Onde é que ele tá? No próprio filme do Adão Negro. No filme a gente tem o Conselho dos Magos com 7 tronos. Os 7 tronos vão lá. Os 7 tronos estão lá. E eles vão ser ocupados em algum momento. Aquilo é construção... Pra uma sequência. Você tem o Billy e os 5 irmãos dele. 6. O 7º trono é do Adão Negro. Deve ter algum arco do Adão Negro que deve ser preparado pra ele ser uma espécie de anti-herói. O próprio The Rock, quando ele fala do personagem, ele sempre fala como um vilão, anti-herói, essas coisas. Ele nunca coloca o Adão Negro realmente num termo vilãozaço que vai conquistar todo mundo e tal. Ele tem um objetivo. O Adão Negro enlouquece.
É o The Rock, cara. É o The Rock. Não vão pegar ele pra fazer um vilão qualquer, genérico, e deixar ele como vilão.
Vai ser um anti-herói.
É, porque, cara, tem certas pessoas que você olha e você se apaixona por elas. Não no sentido romântico da coisa, entendeu? E o The Rock, ele é uma figura apaixonante. Ele é alguém que você se apega.
Cara, ele vai fazer cara de mal com aquela sobrancelha dele. Como é que a gente vai dizer assim, ele é mal?
Não.
Não pode, nem impossível fazer isso.
É, a gente vai convidar ele pro Natal, na mesma hora. Vai ser o novo Loki.
Mas, Sequeira, deixa eu te perguntar uma coisa. São 6 irmãos, né? Contando com o Billy aí. O nome Shazam são 6 letras também, né? Eu fiquei pensando ali que cada irmão, ele tinha um poder diferente. Eu sei que todos têm poderes iguais. Mas será que cada poder ali não sobressai?
Cada um tem um destaque
deles?
Diferente. Tem um destaque
é
diferente.
Então.
Notou bem isso. O Pedro, por exemplo, você vê que era o mais forte.
Uhum.
A Darla, mais rápida.
É a mais rápida.
Certo?
Mercúrio, né?
Isso. Cada um, eu acho que vai... Quando o Eugene solta o Hadouken, ele tá usando o poder de Zeus ali.
Do Fred, talvez, a coragem? Porque ele é muito corajoso, né, o Fred, né?
Uhum.
Deu pra perceber um pouquinho disso. Eles não falam no filme, mas dá pra perceber que cada um tem uma característica que se sobressai, né? E aí
Você pega a ficha de RPG e cada um tem um atributo especial diferente.
É.
Cada um comprou o quinto ponto, né? Quinto ponto de storytelling.
Isso.
Mas pensando aqui no futuro da DC, o que vocês conseguem imaginar o Shazam funcionando na Liga da Justiça? Eu fico meio triste, né? Eu tava comentando que eu fico triste de ver quando vê foto da Liga da Justiça. Aí tem a Trindade, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha. Aí tem Lanterna Verde, tem Flash, tem Aquaman.
Ciborgue.
O Ciborgue aparece ali, mas o Shazam não é muito dessa galera não, né? É de outra turma, né? E agora eles vão ter que se acostumar
por um
a colocar
tempinho,
o Shazam no
meio,
né?
Por um tempinho o Shazam fez parte da liga.
O Flash também, né? Eu falei do Flash? Não sei se eu falei do Flash.
O Flash também. Desde o Renascimento, o Shazam tem sido um pouco afastado da liga pra dar prioridade pra os 7 superiores. Os 7 supremos lá. Mas... Se a gente pensar que o Shazam já tem uma equipe própria que ele tem que gerenciar...
Exato,
faz sentido ele ficar um pouco mais afastado disso.
Eu acho que a DC, sinceramente, ela não vai cometer o mesmo erro de novo. Não é possível, cara. Eu acho que eles vão
fazer vários filmes.
Eles vão se afastar muito de Liga da Justiça por enquanto. Eu acho que eles vão deixar os personagens ficarem bem feitos, assim, bem explorados no cinema,
né?
E tal. Quando você tiver uma afinidade
maduros
com eles, aí sim... montar o filme da equipe. Até porque, se você for pensar bem, talvez seja uma equipe que funciona muito bem nos quadrinhos, mas, cara, no cinema, não funciona porque os poderes... Por exemplo, o Batman. O Batman é um cara, tá ligado? E os outros são deuses, então... Eu acho que, assim, o Aquaman...
Teria que ser um Darkseid, né? Teria que ser um Darkseid, o vilão, né? Que é o Thanos deles,
Por exemplo, o Aquaman funciona muito bem dentro do mar. E aí, como é que você vai fazer o Superman lutando dentro do mar... Sabe, é uma coisa que não funcionou Liga da Justiça. Você tinha o Aquaman ali fazendo piada e dando taquetada na cabeça dos outros, porque ele não podia usar o mar, não podia usar as criaturas do mar. Então, eu não sei como funciona isso na tela, em filme, sabe? Eu acho que talvez em animação, talvez em quadrinhos funciona muito bem. Eu imagino que a DC, e eu não só imagino, como eu vejo ela criando isso, personagens... que vão ficar se alfinetando nos seus filmes, então um faz piadinha com o outro, tá, vai aparecer um símbolozinho de um, de outro, porque isso funciona, as pessoas gostam disso, tá recheado disso no Shazam, E eu acho que eles vão fazer isso nos outros filmes também. Mas eu acho que eles vão se distanciar, assim. Você vê pelo Coringa, a gente viu o trailer há pouco tempo que saiu do Coringa, que é uma coisa mais pé no chão, soturna, que não tem nada a ver com o que a gente viu aqui no Shazam. Então, quer dizer...
Mas é porque o universo do Batman é assim, né? Então. Ele é desse jeito, né?
É, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Mulher Maravilha 1984 vai se passar num período de tempo bem diferente dos outros filmes.
Já disseram que não tem nada a ver.
Eu acho que a gente vai ter um norte maior.
Não, e Sicas, desculpa te interromper, pois mas é, com já esse disseram que não vai ter nada a ver com o primeiro filme. Não é uma continuação. E aí? É a mesma atriz?
A gente vai ter que assistir não, mas não é uma continuação do jeito clássico de continuação, tipo uma continuação direta, mas claramente vai ser uma... Assim, pode não ser uma sequência direta, mas é...
Vai se passar dentro do mundo de Mulher Maravilha 1.
É, vai ser...
Isso.
Eles não vão rebutar, não vão fazer um negócio no universo paralelo, como se a personagem fosse uma coisa diferente.
É porque são 40 anos de diferença, né?
Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com Aquaman, por exemplo, que ele reconhece que os eventos de Liga da Justiça aconteceram, mas pronto. Aconteceram, pronto. Vamos pra frente.
Né? Até porque em 84 ainda não aconteceu, né? Nem BVS, nem...
Exatamente.
E nem Liga da Justiça.
Achei sábio, inclusive, da parte deles.
Eu acho que o mais interessante desses filmes, que deve apontar mais ou menos o norte, deve ser, por incrível que pareça, o Aves de Rapina. Por quê? Porque ele se passa dentro do universo onde existe o Batman, dentro da cidade onde existe o Batman, e eu quero como vão trabalhar, quero ver como é que vão trabalhar esse filme sem o Batman.
Siqueira.
Porque trabalhar...
Isso já deu errado.
Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. Eu acho que eles vão... Não sei, cara. É porque pra mim, assim, é pior você usar o... Pois é. É pior você usar o Batman como se fosse, assim, um aleatório que aparece em uma cena e depois fica pra lá do que você não usar e ponto final, entendeu? Eu prefiro que não usem e ponto final e sejam coisas tipo assim, olha, Gotham é uma loucura e coisas bizarras acontecem em Gotham mesmo quando o Batman não aparece.
É. Se for lá, isso aí, eu acho que fica bem melhor. Mas dá pra ser um submundo, né? Até porque o Batman é só um e Gotham é gigantesco e acontece muita coisa. Dá pra ser um submundo.
Eu espero que seja isso. Eu espero que eles não queiram enfiar o Batman como um aleatório, assim.
Eu tô querendo dizer em relação à cronologia. Eu acho que o filme que deve estar mais... fincado dentro da tecnologia, explicar o que a DC quer pro futuro é justamente esse Aves de Rapina.
Pois eu acho que não.
A gente teve essa semana...
Eu acho que não, eu acho que...
O Joker vai ser isso, não?
Não.
Também
Joker,
não, pelo
com
contrário.
Com certeza não. Esse aí vai ser o mais separado de
tá
tudo.
Tá bem isolado. Mas assim,
mas
Aves
é o que
de Rapina,
mais deve
cara,
funcionar
tem como você
cinematograficamente.
Contar. Mas no caso de Aves de Rapina, quando a gente tá falando de, assim, da linha temporal da DC, digamos assim, pode ser uma coisa... super isolada, que não cita data, que é uma coisa atemporal, assim, tipo, o que a gente vai perceber em que época mais ou menos a galera tá é pelo figurino, né? Se eles não falarem exatamente em que ponto do tempo aquilo se passa ou não fizerem referência aos outros filmes. Mas a gente tá falando de Aves de Rapina, a gente tá falando de filme de super-herói. O figurino pode ser bizarro como for. Imagina em Gotham. Em Gotham que tudo pode acontecer mesmo.
Uma coisa que tem que ser explicada é tirar aquele Coringa do Leto de vez a jogada.
Que não
isso deve acontecer durante...
Já foi, mano. Já foi.
Melhor
mano.
Nem explicar.
O lançamento do Joker aí...
Melhor nem falar
Fênix,
mais sobre
já
isso.
Já era, mano.
Nem falar sobre isso. Ignora.
Gente,
que não aconteceu.
Saiu uma foto de um cara vestido como o Coringa do Jared Leto.
O Coringa
cara.
Do Leto.
É. Tem uma foto de filmagem. Quer dizer, não mostra o rosto, mas tá lá. Aquele Coringa existe, cara. Então, quer dizer...
Na minha cabeça, aquilo ali é um cosplay. É um cosplay.
A matando.
Não, eu acho que
então
aquilo ali é tipo assim, o Coringa virou uma lenda e aí tem uns caras aleatórios aqui fazendo cosplay de Coringa.
O nome aí,
esse é meu sonho.
Emancipação, o nome é Emancipação, é tipo assim, se livrando. Né? E aí ele pode matar esse Coringa. Ele não tem mais esse Coringa. Acabou, isso é isso mesmo.
Cara, eu, sinceramente, eu acho que isso tudo que... Pode ver, a gente tá falando de cada filme tem um universo diferente. Eles realmente não vão juntar isso, cara. Não vão juntar isso. Não tem,
eu
não
acho,
tem liga.
Olha
não
só
liga,
aqui, mas... ó. Mas lá dentro... eles viram o que foi esse Joker. Olha o barulho que foi esse trailer e esse Coringa e o que estão mostrando.
E vai explodir bilheteria,
eu tenho
certeza.
Quase que certeza absoluta que o universo que a Aves de Rapina vai se passar vai ser o mesmo desse Coringa aí. Não, talvez esse Coringa não apareça. Talvez nem mais nesse universo. Eu acho bizarro não aparecer. Porque eu sinto que vai funcionar. Mas eu acho que vai ser essa Gotham um pouco mais pé no chão, parecido com Cidade Real, como é o do Joker que foi mostrado aí. Não vai ser aquela cidade Tim Burton, escura e ratos andando na rua, latas viradas, essas coisas assim, sabe?
Isso é a cidade
acho
real,
que,
cara.
Mais ou menos como o Nolan fez, né? O Nolan fez isso com o Batman The Dark Knight ali, que não é uma Gotham, a Gotham do Tim Burton ali, né? Aquela que é parecia a saída dos quadrinhos.
Que é mais cartunesco, né?
Cartunesca, né? Não foi isso. E aqui não, né? Aqui a gente vai ver um negócio mais pé no chão, que eu acho que pode aproximar mais as pessoas, e o Aves de Rapina tem como funcionar nessa Gotham City. Eu acho que pode ser a mesma Gotham, e a influência do Joker pode estar por lá, sabe? E se... A não ser que eles inventem que esse Joker da Arlequina é o Joker bizarro, sabe? É o Joker, uma cópia lá.
É muito estranho, né? Quando acontece um erro tão violento em um universo cinematográfico quanto esse Joker do Jared Leto, porque cria-se um problema inacreditável. Como é que eles vão mexer nisso aí, resolver isso aí sem resolver o resto, sabe? Dor de cabeça.
A Arlequina tem que matar ele. Tem que matar ele, e se matar, as pessoas vão vibrar muito no cinema. Porque isso assim, é isso, acabou, senão teremos mais esse Coringa desgraçado. Ainda... Porque fazer essa maquiagem aí é fácil.
E ainda tem o filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, que a gente nem comentou ainda.
É, mas vai dar certo.
Não, e outra coisa.
Esse aí vai dar certo.
James Gunn, aliás, postou uma imagem do Esquadrão Suicida do John Ostrander, que é o Esquadrão Suicida clássico, é o Esquadrão Suicida cheio de intriga, cheio de reviravoltas, cheio de interação entre os personagens, que é uma coisa que a gente não teve no filme passado, aliás. E o James Gunn trabalha muito bem isso.
Não,
então,
ele tem uma vibe de um filme mais não pesado que nem o Coringa, por exemplo, entendeu? Um filme mais leve.
Vai ser poop, assim, vai ser divertidão, vai ser legal. Eu acho até, inclusive, essa decisão de fazer dois filmes por ano pode ser a máquina correta pra DC. Esse ano aí, Shazam e o Joker. Ano que vem, Mulher Maravilha, Aves de Rapina. No próximo ano, Batman e o Superman. E é sucesso.
Acho bem bom.
Ou até
também.
Esquadrão Suicida.
Na verdade,
né?
Batman e o Esquadrão Suicida. É. Aí depois.
O Superman, eles vão confirmar, né? Eles vão confirmar. Não é possível.
Cara, mas é muito legal que sejam coisas distantes, né? Assim, quando você pensa. Não dá pra você, no momento atual, não é natural você colocar a Mulher Maravilha no mesmo cenário da Arlequina, digamos assim. Então é bem legal que eles coloquem esses dois filmes que são bem diferentes, que são bem separados, porque fica meio como se fosse um selo separado da DC, entendeu? Olha, a gente vai fazer esses filmes aqui que tem um quê mais artístico, que eles não têm compromisso com esse universo cinematográfico desse jeito, com essa linha temporal dessa maneira, e aí no outro a gente vai encaminhando, né?
Dá pra fazer estilos de filmes diferentes. Você faz um filme mais terror...
Mas daqui a pouco eles chegam em três filmes, né?
É?
Porque vai ter o filme do Adão Negro, vai ter o filme do... Eles vão confirmar o filme do Superman, as continuações elas vão ter que acontecer, então daqui a pouco vira três filmes por ano da DC, e dá pra funcionar dessa forma. Tem como funcionar. O negócio é saber trabalhar esse universo e beleza, né? Aí você assim, vai ficar filme demais da DC. Mas caraca, tem três por ano da Marvel também.
Mas vamos pensar. Três da Marvel, três da DC, um Star Wars. Que mais tem por ano?
Não, Star Wars não vai ter
não,
mais.
Não, um por
né?
ano.
Vai acabar esse
não,
aí.
Não, vai ter um por ano. Eles devem anunciar.
Deve ter um a cada dois anos. Um a cada dois anos é melhor.
Será que eles vão segurar? É muita...
Acho que ano que vem não vai ter Star Wars, não.
Não sei.
Não deu
mas
muito certo
série,
o negócio
né?
do Han Solo. série vai acontecer.
Todo mundo em silêncio mas lembrando de Han Solo, assim.
Eu fico pensando aqui que essa parada de dois por ano é só momentaneamente, porque daqui a pouco eles vão fechar o Batman, eles têm que fechar o novo Superman, e tem que fechar o Flash, gente. E o Lanterna Verde, cadê? Sabe, eles vão fazer o filme daqui até... Em 2025 eles vão fazer Liga da Justiça? Não, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Porque demorou 4 anos pra gente ver o Vingadores da Marvel, né? Foram 5 filmes, Vingadores. E aqui eles não vão esperar 2025 pra fazer um Liga da Justiça. Preparando os personagens como eles estão aí, Aquaman tá preparado já, né? Teve um filme aí
e
funcionou, Mulher Maravilha
tá preparada.
E Aquaman
2 tem que sair, cara. Aquaman 2 é um filme que tem que
Exato.
Sair.
Exato. Então vai ser 3 por ano, mano.
Eu entendo o que o Rogério disse. Eu compreendo o que ele disse. É como se tivesse uma saturação
mas
de filme super-herói.
Mas eu acho que a ideia, Kátia, é justamente você fazer esses filmes tão diferentes que eles pareçam realmente pertencer a gêneros diferentes.
Sim. Exato. Aí sim.
Cara, Batman é uma coisa que vai ser mais pra suspense. É uma coisa que vai ser muito diferente do que, com certeza, Shazam é. Do que Superman também poderia ser. Do que Mulher Maravilha, com certeza, vai ser. Tem como fazer isso de um jeito bem diferente. E assim, se a gente parar pra pensar, a gente passa por uma série de épocas dentro da indústria cinematográfica. Que isso acontece, a gente, nos anos 90, a gente teve uma saturação absurda de filme de romance, de comédia romântica, de comédia. Cara, parece, na minha cabeça, na minha memória, eu cresci vendo a Meg Ryan em todos os filmes. Em todos os filmes, ela tava em todos os lugares. Então, assim, eu entendo que existe essa saturação. Eu acho que ela é inevitável, dada a época. O gênero super-herói no cinema agora é o que dá dinheiro, é o que leva a galera, é o que vira trending topic, é isso aí. E vão achar uma maneira de driblar isso dessa maneira que a gente comentou aqui, sabe? Coloque em um gênero diferente.
Mas quando estiver dando bilheteria, Kat?
Vai ter demais, sei, cara. Vai ter demais. E eu vou dizer o seguinte. Eu não estou nem um pouco cansada ainda. Manda mais. Manda mais.
É porque demorou muito pra gente ter realmente essa sequência, né? A gente teve ali no começo dos anos 2000, mas não eram tantos quanto a gente tem hoje, né? E aí virou... Deixou de ser só um filme específico para ser realmente um gênero real. E quantos dramas a gente tem por ano? Uhum. A gente tem muitos dramas.
Então,
quantas comédias a gente tem por ano? Por que super-herói a gente pode ter 10 filmes de super-herói?
Se eles conseguirem realmente colocar gêneros diferentes para os filmes, por exemplo, você pega um Batman e aí você transforma ele num suspense, você pega um Coringa...
É, o Joker, né? Um filme de crime.
De repente você bota ele num policial... Você pega, sabe, se você conseguir transformar
Shazam,
isso...
uma comédia pra família.
Se você conseguir realmente transformar isso, eu acho que tem como funcionar. Tem, porque
inclusive,
são
Batman,
diferentes.
Dá pra ser isso aí tudo. Dá pra ser isso aí
não
tudo.
Não tá acontecendo isso, não?
Então, eu acho que ainda a gente tá começando nisso. Eu acho que a Marvel, talvez, terminando esse ciclo agora com Ultimato, talvez eles repensem isso e também façam que seus filmes sejam mais diferentes entre si e quebre um pouco da fórmula.
Eu consigo
Marvel.
Ver diferença... Rogério, em Pantera Negra e Homem-Aranha de Volta ao Lar, sabe?
Tem o Homem-Formiga, que é um filme bem, bem menor, bem mais contido, bem uma ruim. Comédia, isso é você que tá dizendo. Aqui na DC, a gente, eu acho que eles, na minha opinião, a gente vendo esses lançamentos que tem pra sair, como o Coringa é diferente, por exemplo, do Shazam, é absurdamente diferente.
Muito diferente,
então, quer dizer,
muito diferente.
Talvez a Warner tenha pensado, poxa, vamos seguir nesse caminho, vamos ver no que dá. E se der certo, obviamente que o concorrente vai atrás. Do mesmo jeito que a Warner tentou correr atrás da Marvel. A Marvel pode ver isso e falar, bom, vamos fazer os nossos filmes. Claro, utilizando a nossa fórmula de sucesso, mas talvez dando um pouco mais de força para o que os diferencia entre si, entendeu?
Mas
eu
a
acho
Marvel
que isso
tá tentando
ser,
fazer
isso. Pode manter,
isso.
Sim, o gênero de super-heróis durante mais anos acontecendo. O que eu tenho medo é de uma invasão de filmes iguais. Aí é problemático, cara. Porque a chance disso tudo ir pro ralo mesmo. Até aparecer uma coisa nova e aí isso tudo aqui pode ficar pra trás.
Mas
sei lá.
Enquanto surgirem projetos como esse do Joker, esse do Joker vai funcionar.
É maravilhoso, convenhamos.
É um filme que vai funcionar. E aí vai abrir um panteão de possibilidade de fazer alguns filmes menores, baratos, focado em histórias, né, mais contidas ali, e que é muito mais fácil capitalizar, né? Esse filme do Coringa vai dar uma excelente bilheteria.
Tomara,
né? Ele vai faturar muito bem.
Eu só fico com medo da megalomania que vem depois do sucesso, assim.
Não é
possível.
Olha, os dois filmes baratos que a gente teve da DC esse ano foram o Shazam, que custou entre 80 e 100 milhões, mais o marketing.
Barato, entre aspas.
E o... Pois é, entre aspas, né, obviamente. E o filme do Coringa, que também tá numa casa de 30 a 60 milhões. Não são filmes, entre aspas, novamente, caros.
Mas só padrão de super-herói é baratíssimo.
Não, eu acho que os dois somados dá o orçamento do... Eu acho que os dois somados dá o orçamento do Aquaman, cara.
Pois é. Então, assim, eu acho que pode abrir. Acho que é muito culpa do Deadpool, né? Filme de super-herói barato. E funcionar, né? A grana que deu o Deadpool com a grana que foi investida é uma escola aí. E se o Joker funcionando, dá pra fazer. E esse Joaquin Phoenix, ele vai voltar como Coringa. Eles vão dar um jeito, eles vão mudar o projeto do Matt Reeves na forma temporal ali pra caber o Joaquin Phoenix. Porque eles não vão desperdiçar esse personagem. Porque Coringa não é Coringa sem Batman. E a gente quer ver o Joaquin Phoenix como Batman.
Cara,
eu acho que eles têm como reutilizar ele pra uma linha temporal paralela, filmando piada mortal, que eu acho que com o Joaquin Phoenix vai ficar encaixado demais. Vai ficar bom demais. Eu não sei se eles vão usar, assim, tipo, na linha temporal principal. Porque tem o problema da idade, né, também?
Sim. Mas bota aí 12 anos aí pra aquele meninozinho que aparece no trailer. Um meninozinho de 20 anos, tudo de barba, velho, mano. Tudo idoso já. E aí, é isso, mano. Eles estão envelhecendo muito rápido. Um menino com 16 anos, são tudo... Você vai nessas festas aí, mas arrume tudo pivete,
não,
mas, mano.
A gente não vai Coringa, nessas festas, Jurandir.
O filme do Coringa,
a gente não vai.
Aparentemente ele se passa, o quê? Nos anos 70, não é isso?
A gente bebe posto de gasolina.
Mas verdade, só
que a gente mas o filme do Coringa, esse, ele se passa final dos anos 70, começo dos anos 80, não é isso? O filme do, super, do Batman, do Matt Reeves, ele é atual, não é isso? Ele se passa...
Não, pode ser.
A gente não sabe ainda, a gente não sabe então, nada daquele...
Dá pra ele fazer um Batman adulto com o Coringa mais tiozinho, pô.
Bota 20 anos já aqui, o Fênix dá, mas bota o véi caquético de Coringa. Dando risada,
cara,
piada.
Cara, a maquiagem do Coringa, ela é muito... Ela perdoa esponja, demais idade. Demais. É. Ela é encorajado você ter rugas, porque vai ficar mais sinistro o negócio. É uma maquiagem que é muito forte, que é circense, né? Então, eu acho que a idade não deveria parar tanto assim. Sim. O personagem, não, se ele aparecer constantemente maquiado.
E, cara, por mais, Kate, que o visual do Joaquim Fênix nesse filme... É, ele tem um visual jovial.
Tem, ele tem bastante um visual jovial.
Por mais que o personagem seja, né, o frustrado, sem opção e desiludido da vida, não sei o que e tudo mais. Mas aí é a história da nossa vida.
Cara, tipo, o trailer desse filme é como se fosse Her, só que em Gotham, né?
Sim.
O cara ficou triste, deu ruim a vida dele, não tinha inteligência artificial, e ficou, vou matar todo mundo, tô louco mesmo, é isso aí.
Ele entendeu? Nasceu na época errada e aí já era. Mas
exatamente.
O que acontece é que no filme do Coringa agora, ele vai estar sem a pintura, né? E depois em algum momento ele vai assumir essa pintura.
Sim.
E no filme novo, por exemplo, ele pode ficar 100% pintura, entendeu? E aí você pode fazer uma maquiagem.
Pintura, não precisa ter...
Você faz uma maquiagem.
Eu não
já
vou
era.
Querer ver o Coringa em casa, coçando os ovos, assistindo TV.
Ele, por exemplo, ele colocando...
Ele tá planejando,
não, e por exemplo, ele colocando a maquiagem de novo, voltando.
Não,
não,
a gente já viu
ele é o Coringa acabou, entendeu? Ele é esse personagem.
A gente já tem um filme sobre isso, que é o que vai sair aí, exato, o Joker.
Cara, esse trailer é tão bom. Mesmo, né? Esse trailer é tão bom que dá pra fazer um Rapadura Cast inteiro do trailer.
Só do trailer.
Só do trailer.
A gente fez um vídeo. É, tem um vídeo de 40 minutos a gente falando sobre ele aí. Tem link aqui na postagem. Gente, vamos pras notas aqui. Para Shazam, esse filme da DC aí, deixou muitas pessoas felizes. Rogério Montanari, começando com você.
Olha só, eu gostei do filme da DC, e agora? Cadê seu
caraca,
Deus?
Caraca, hein?
Cadê seu Deus?
Cara, olha, dia, conseguiu, hein? Converter, a DC converteu o Rogério.
Olha, isso é muita mentira, porque um dos meus filmes favoritos, aliás, os dois dos filmes favoritos de super-herói da minha vida é o Super-Homem de 78, o Superman, e o Watchmen. Que é do Zack Snyder.
Zack Snyder.
Eu adoro, cara. Eu sou apaixonado pelo Watchmen. Acho uma adaptação incrível e eu não entendo quem não gosta. Sinceramente.
E o Dark Knight, mano.
É uma das adaptações mais perfeitas dos quadrinhos pro cinema que eu já vi. Porém, todavia...
E o Dark Knight, Rogério?
Não, Dark Knight eu gosto muito também. É um dos meus favoritos. Eu acho também incrível.
É porque todo mundo fala, né? É o jargão clássico. Não, esse é o melhor filme da DC, tirando...
Eu não tenho isso. Eu não acho...
A estrelinha.
Eu não acho o Dark Knight o melhor. Assim. Mas eu gosto muito do filme. Eu acho um filme incrível.
Então prossegue, Rogério. Prossiga só nossa nota aí.
Mas, falando de Shazam... Eu gosto muito do filme porque ele realmente me puxa na vibe inocente lá do Superman 78, entendeu? Que era que o personagem, ele tinha o coração puro, ele queria fazer o bem, e aqui você tem esse personagem que é muito, muito real, muito pé no chão, que é um menino que foi abandonado e que ele precisa se provar, entender como funciona a vida e também se provar e entender o que é a família. E eu acho que o filme faz isso perfeitamente, cara. Eu acho que as piadas... São bobas, são, de propósito, porque são piadas para as crianças rirem também, para os adultos rirem também, e eu acho que tudo funciona muito bem, menos, como a gente já disse aqui, aqueles monstros, que eu acho que tomam um tempo exagerado de tela, assim, acho que eles aparecem demais por serem personagens tão estéreis, assim, sem graça, que não fazem nenhum efeito pro filme em si. E também, lá pro começo do terceiro ato, mais ou menos, tem uma coisa meio Scooby-Doo deles ficarem entrando e saindo da gruta lá, que você fala, poxa, pra que isso? É muito Scooby-Doo, só faltou um cachorro. Se tivesse um tigre, todo mundo ia falar que era uma referência a Scooby-Doo.
Era as portas do Monstro da S.A. ali, mano, aquelas portas ali.
Eles correm pra lá, correm pra cá, e assim, é meio bizarro, né? Entra e sai da sala toda hora. Mas tirando isso...
Mas é legal saber que existem, né, seres de outro universo, que ele vai saindo... Em... Exatamente, isso foi legal, hein? uma pequena introdução, sim, ali, né? Pra trabalhar no futuro, né?
Eu acho que, cara, é um filme muito, muito legal. E realmente, como a gente disse já nos vídeos, nas críticas e tudo mais, é um filme pra você levar a família e sair, cara, de coração muito aquecido mesmo. Você sai feliz. Não tem como você sair desse filme infeliz, triste, xingando. Cara, não tem. É um filme muito, muito legal. Então, pra mim, ele é um nota 9.
Caraca! Viu? Rogério Montanari, rapaz. Tudo bem. Vou dar aqui minha nota para Shazam. É, não conhecia nada sobre o personagem. No máximo, Siqueira, que toda vez que a gente falava Shazam, ele falava Shazam Carai. Eu nunca entendia por quê. Por que Siqueira, hein, o Shazam Carai?
Ah, eu mostrei até um vídeo, eu acho que foi pra Marina. É um vídeo muito antigo do Voice Makers, que... É, enfim, eu... É piada de internet, cara. Piada de internet, pronto.
Meme. Chama meme.
Inclusive, a Warner tá usando esse meme, falando Shazam Carai, sabe? É meio bizarro, mas... podia ter a dublagem, né? Shazam Carai falando, enfim. O Shazam é um personagem que eu não conhecia. Eu fui conhecer aqui pelo cinema mesmo e assisti os trailers e comecei a criar um hype. Esse filme me deixou muito feliz em vários momentos, assim. Eu sempre tive um sonho, eu nunca falei isso, né, no Rapadura Cast. Acho que a Catiuxa sabe, né? Eu sempre quis ser pai, mas eu sempre quis adotar uma criança. E aí eu assisti esse filme, caraca, eu quero adotar crianças, sabe?
No plural, né? Eu quero adotar todas as
crianças. Se tivesse ali uma ficha de inscrição na saída do cinema, porque é foda, é uma situação, cara, imagina você ser, a gente é muito privilegiado, cara, a gente que tem pais, mães e tudo, quem tem, né, obviamente, que tem a oportunidade de estar ao lado, a gente é muito privilegiado por ter uma família, né, cara? Eu posso falar por mim, né? Eu sou muito privilegiado e às vezes a gente não dá tanto valor a isso. A quantidade de crianças ao redor do mundo que não tem, cara, isso. E tem que sobreviver, basicamente, e esperar uma boa ação de um outro ser humano que você não nasceu deles pra você fazer parte da família dele, né? É muito... Eu imagino a ansiedade, a espera... E às vezes não dá certo, sabe? Às vezes não funciona, às vezes não bate. O Billy passa por isso, né? Ele passou por várias casas que não funcionou, porque ele tá procurando a mãe dele, sabe? E aí é muito fácil a gente se empatizar com esses personagens. E aquele finalzinho ali bonitinho da família, eles juntos, é bem emocionante, é bem bonito. É uma mensagem... É um filme que soa brega, né? Mas, cara... Eu sou clichê às vezes também, mas... Clichê nem sempre é negativo, é que nem eu sempre falo do clichê, né? O gosto do sorvete de chocolate. Você já sabe, porque você já provou e você ama. E quando você provar novamente, é o mesmo gosto que você já gosta, você já sabe. Mas isso não torna aquilo ruim. É clichê, mas não é ruim, sabe? Quando é bem feito, quando toca as pessoas, funciona. E eu fiquei muito feliz de ver o Zachary Levi, sabe? O cara comprou um personagem... Que tinha tudo pra cair no ridículo. Tinha tudo. Um adulto do tamanho dele andando sem saber o tamanho dele e batendo a cabeça. E fazendo dancinha do Fortnite, sabe? E brincando com coisas de celular, de internet e tudo mais. E ficou massa. Porque ele, na vida real, ele é assim. Ele brinca desse jeito. Você vê as entrevistas dele, o cara tá sempre com um sorrisão, cara. E tem uma coisa que eu adoro, que vende filme pra mim... É ator ou atriz que vai vender o filme ao redor do mundo inteiro e toda foca entrevista, o cara tá com um sorrisão. E quando ele deu uma entrevista pra Catiuxa, ele já devia ter dado naquela semana 850 mil entrevistas.
Em vários fusos horários diferentes.
Com sorrisão. Exato, e o cara tava lá com um sorrisão. Então, brother, é um cara que entendeu que pra ele pode ser mais uma entrevista, mas pra quem tá entrevistando pode ser a entrevista da vida da pessoa. Então quando você compreende isso, a importância e o alcance que aquela entrevista vai chegar, aonde vai chegar, você sabe que o seu papel ali tá certo, sabe? Você tem um papel importante ali como super-herói. E ele virou o Shazam. Onde ele for, ele vai encontrar crianças e, caraca, é o Shazam. E vão tirar foto com ele, assim como quando encontra a Gal Gadot, a Gal Gadot pode fazer 500 filmes. As crianças vão encontrar e vão dizer, a Mulher Maravilha, sabe? E eu acho que isso, pra quem faz um super-herói, é muito gratificante, porque nada melhor do que você encantar as crianças. E a DC, ela tem essa fórmula de fazer filmes inspiradores, que por um tempo acabou não fazendo, mas tá retornando. E a casa da inspiração sempre foi a DC. Não tô dizendo que a Marvel também não tem, porque sim, a Marvel com seus personagens mais pé no chão, a gente consegue se inspirar muito. Mas a DC foi que criou essa parada do Superman, de você se inspirar nesse cara que voa, né? E o quanto o Deus superpoderoso, ele consegue ser humano como a gente, né? E o Shazam, ele trouxe muito isso. Eu fiquei muito feliz de assistir o filme. Fiquei feliz, saí com o coração cheio e sorrisão. Então, nota 9 de 10 para Shazam. Só não deu 10 por causa... A gente consegue relevar o CGI? Alguns probleminhas de roteiro? O Dr. Silvana, hahaha, e tudo mais? Mas a gente releva, mas, né? A gente tem que ponderar também. Então, fica 9 de 10. Tiago Siqueira, por favor... Sua nota?
Juras, minha nota é 9. Pra mim, o melhor filme de super-herói da DC desde o Superman de 78. Lembrando que eu não conto os Batman do Nolan como filme de super-herói. A pegada dele era completamente outra. É um filme cheio de coração, cheio de energia, com uma mensagem muito positiva. Eu acho que tem uma cena rápida que aparece no filme, que é quando os pais adotivos do Billy estão entrando no carro e tem lá um adesivo no carro dizendo... Eu sou uma mãe adotiva, qual o seu superpoder? Sabe? Toda essa coisa que tu falou sobre você pegar uma criança desgarrada e criar com sua e fazer com que essa criança chegue a todo o seu potencial é realmente algo super poderoso, sabe? E o enfoque que esse filme deu em você criar em você entender que a família é algo que não é exatamente ligado pelo sangue, mas é ligado também pelo amor em conjunto. É muito forte, você pegar o Billy como aquela criança que apanhou tanto na vida e ver ele forjando esses laços com essas pessoas, com esses irmãos, com esses pais, é algo muito poderoso. É tão poderoso quanto a palavra mágica que ele fala, sabe? E vê-lo dividindo esse poder com os irmãos é algo tão forte, algo tão cheio de significado, que dá pra relevar muito esses 7 pecados completamente genéricos que foram colocados no filme. Ver como a falta desse amor transformou o Dr. Silvana naquela criança que a gente viu no começo. Que você via um grande potencial ali. E ver como essa ausência de carinho transformou ele num adulto amargurado é algo igualmente cheio de significado. Ver o sorriso do Zachary Levi quando ele tá descobrindo seus poderes é tão interessante como ver uma criança descobrindo quem ela é. Nossa, tem tanta coisa bacana nesse filme, tanto carinho, tanto humor, tanto amor colocado ali, que não tem como não sair do cinema com um sorriso de orelha a orelha. Pra mim, nota 9.
Excelente. Catiuxa Barcelos, por favor, sua nota e considerações para Shazam.
Cara, esse filme, ele já começou me ganhando muito, porque eu sou muito fã do Zachary Levi há muitos, muitos anos. Conseguir entrevistar esse cara, com certeza, é um sonho realizado, assim. É como o Juras falou, que ele realmente compreendeu que para algumas das pessoas que vão estar lá naquelas entrevistas, aquela é a entrevista da vida dessas pessoas, e com certeza essa foi uma das entrevistas da minha vida. Então, para mim, isso é muito grande, isso é muito forte, e... Acho que uma das coisas que você pensa quando você pensa em super-heróis existe uma coisa que eu lembro muito no positivamente em Liga da Justiça, que é, né, complicado até, bom. Aquela cena do começo gravado com o celular, que pra mim foi um dos grandes acertos das refilmagens, que foi colocar as crianças conversando com o Superman e o jeito que elas enxergam o Superman. É como aquela coisa que faz parte da nossa vida, que é um ídolo, que é incrível, que você quer saber mais sobre. E pra mim, eu me senti aquelas crianças conversando com o Zachary Levi. Ele é aquele Superman falando com as crianças. Ele é uma pessoa que tá empolgada com esse personagem. Fora isso, eu tenho muito na minha vida, assim, uma constante muito forte na minha vida é esse conceito de Ohana, né? É essa coisa de que família não é sangue, família são as pessoas que você escolhe, são as pessoas que estão certas, são as pessoas que trilham o seu caminho junto com você. Eu, a minha vida inteira, assim, eu tive duas mães, né? Eu tenho a minha mãe biológica, o meu pai biológico, e eu tenho a minha tia, que sempre chamei de tia, mas que sempre foi também minha mãe, que é uma pessoa que é de sangue totalmente não relacionada à minha família, e que sempre foi alguém tão presente quanto os meus dois pais. Então eu cresci com isso, com três pais, né? Duas mães e um pai. E por que eu cresci com isso é um conceito que eu nunca questionei. E muitas vezes durante a minha vida eu fui posta de frente a certas situações que as pessoas achavam isso esquisito e que eu tinha que explicar, e que eu só percebi depois de muito tempo que eu precisava explicar que a minha tia era tão minha família quanto a minha mãe ou meu pai, porque as pessoas perguntavam, porque pra mim não faz sentido isso, pra mim não faz sentido você dizer que alguém é sua família porque é o seu sangue. É, sempre foi muito fácil pra mim entender esse conceito, tanto é que eu tenho irmã que não é da minha família, que não é de sangue também meu, que é a Natasha, que é minha melhor amiga desde que eu tenho 3 anos de idade. E pra mim, você conseguir colocar dentro de um filme com frases tão fortes quanto o Shazam colocou pra audiência inteira, isso de maneira simples, mas icônica, sabe? Que é isso aí, é você entender que na hora que você coloca o seu coração nas pessoas e você confia aquilo ali a elas, você entrega, você abre o seu coração pra elas, aquilo ali é que vai dar poderes, entendeu? É que vai trazer aquelas pessoas juntas de um jeito especial. E eu acho que pra muitas pessoas que foram assistir o filme, que não tem muito conhecimento sobre os quadrinhos, esse twist do final de ser a família Marvel e não só o Shazam foi uma coisa espetacular e completamente inesperada. Completamente inesperada. Porque a gente tá muito acostumado a ver filme de origem de um super-herói que é ele sozinho e ele é rodeado por pessoas que estão ali, conhecidos dele, amigos dele, aqueles personagens de apoio que você acaba se apaixonando por eles também, mas sabe que eles não vão ter tanta relevância. Eu acho que um dos pontos mais fortes de Shazam foi esse final, onde você percebe que aquela galera ali que você se apegou, o Fred que você esperava tanto que, poxa, o que, que eu não daria pra esse menino também conseguir voar e não ser só amigo ou irmão de uma pessoa que consegue voar? Você até no final, esse momento, esse presente de, cara, todo mundo é super-herói. Todo mundo aqui é super-herói, todo mundo é especial, todo mundo vai continuar com você. Pode ficar tranquilo que isso aqui que você sonhava e esperava que não fosse acontecer dessa maneira, acontece sim, é isso aí. É, Shazam tem sim os seus defeitos, eu concordo totalmente, acho que os 7 pecados foram feitos de um jeito que não deveria ter sido feito, mas eu também acho que tem muita coisa que é relevado por causa da maneira como o filme é feito, e a gente sente isso quando tá assistindo, né? Quando a gente tá vendo Shazam, a gente só vai se ligar de que algumas coisas são grandes defeitos depois que o filme acaba, depois de muito tempo, porque enquanto ele tá ali, ele funciona. Funciona bem demais, sabe? As coisas que são meio bregas, as coisas que são meio toscas, tá de boa. De boa demais. O filme me surpreendeu positivamente, apesar de que eu já tava esperando muito. Assim como, assim, eu convivia com pessoas como o Siqueira, que estavam esperando demais e também se surpreenderam positivamente. Então eu também dou nota 9. Eu acho que esse filme passa uma mensagem que é bonita, chega dói, sabe? É isso aí, a gente tá vivendo essa época e é por isso que a gente se importa tanto com grupos como os próprios Vingadores da Marvel. É justamente porque eles são uma família que não são uma família de sangue. E é isso, é uma das coisas mais fortes que a gente tem hoje em dia. É isso aí, somos todos irmãos, a gente tem que abrir o coração pras pessoas, na hora que a gente abre o coração pra elas... Não é só você, é todo mundo ali que tem superpoder.
Excelente. A gente deve tudo isso, Katia, a Veloz Furioso, que colocou esse conselho de família no cinema.
Ok.
meu Deus.
Meu Deus.
Chiquititas.
Fechamos o Rapadura Cast sobre Shazam. Dê seu comentário aqui no rapaduracast.com.br ou manda pra gente nas redes sociais. É muito fácil encontrar cada um de nós 4. No Twitter, no Instagram, manda lá pra gente. Ah, eu escutei o podcast. Aliás, se você tá lá no Instagram, marca o Cinema com Rapadura e manda o print lá. Tô ouvindo esse Rapadura Cast. Marca o arroba Cinema com Rapadura que a gente dá um RT lá nos stories, né? Não sei como é, RT, né? Não, é um print, né?
É print. É um repost.
Repost, né?
Repost.
Não post, né? O story não é um post.
A idade
post
chegou, né? Vamos ser sinceros aqui.
Isso. Muito bem. E como a idade chegou, nós vamos dormir, né? É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. C.
Conselho dos Magos, são 7 tronos. São 6 irmãos, o Billy mais 5. É, o sétimo deve ser ocupado pelo próprio Adão Negro.
Este é o mapa da área próxima.
Peraí.
Opa.
6 irmãos. Meu Deus, 6 irmãos?
O Google.
Que ótimo.
Ele falou Egito Antigo, o Google foi buscar o endereço.
Não, ele falou 6 irmãos, aí, 6 irmãos tá aqui.